Avante, roladores! Liguem seus motores e comecem novamente a nos acompanhar aqui na nossa queridíssima mesa de Starfinder. Essa mesa que começa com um pouco de especial para e acaba com uma busca incessante por vingança aleatória. Vamos começar a chamar os players dessa sessão. Vou começar primeiro por aquele que trabalha na prefeitura imaginária, Alisson.
E aí, galera, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Alisson, eu jogo com o nobilíssimo guerreiro Cravax do Macho, um Lachunta da longínqua terra de Castrovel. Tenho como... Cara, esqueci o nome daquilo ali agora. Mas a minha classe é Solariano. E o meu tema de jogo é Caçador de Recompensas. Então estamos aí para fazer algumas referências ruins e tentar matar algumas pessoas.
É.
Pode ser você, inclusive.
Seguindo aqui a sequência, o cara que ele é o descolado da party. Aquele que ele usa óculos escuros bem na luz do dia, Matheus.
E também às noites, de noite. E aí, galera, hoje eu jogarei com Boladão. Ele é um humano da classe Vanguarda. E ele vai seguir os ensinamentos do seu mestre Kemai. E por algum motivo ele se juntou com esse grupo aqui de encrenqueiros que está buscando vingança contra um NPC sem nome. Mas para guiar o seu cerne no meio dessa batalha, ele sempre lembra de repetir o mantra que Kemai ensinou, que é Dale tu corpo, alegria Macarena.
Mas qual é a classe e a raça?
Vanguarda, mano.
Ah, beleza. Mas a gente vai comparecer, né, naquela reunião lá de 10 anos.
Só que eu só vou chegar atrasado.
Beleza. Eu não consigo.
Um minuto atrasado.
Eu não consigo não fazer piadas internas na introdução, então peço desculpa a quem estiver ouvindo. E o próximo é aquele, o homem que jura vingança para qualquer um que atravesse o seu caminho.
E aí, galera? Vou estar jogando hoje com o Balarache. Ele que arrumou confusão na última sessão de Barimbá, de mesa e mesa. Mas ele vai prometer agora que vai se comportar assim que achar a Elf e quebrar as suas mãos.
Beleza. O próximo.
Porque ninguém usa magia contra um Vesk e sai vivo para contar a história.
Vai ser boa a perseguição. Você viu uma elfa passando por aqui? Mas vi algumas. Então, eu vou matar todas elas. Eu não sei qual ela é. Então, irei matá-las todas para garantir.
Até lá, irei acertar.
É assim que a vingança funciona. O próximo é aquele que, se você conseguir responder a pergunta com quantos braços se faz um vacilão, Tarpei, JP Gaúcho. Bora lá.
Tudo bom, cara? Eu sou o Jefferson e tô jogando com o Tarpei. Ele é um caçata operativo, piloto motherfucker, que tá aí em busca, tentando pagar os seus boletos e...
Space boletos.
Space boletos e tentando conseguir um dinheirinho aí através de umas cabeças.
Tem muito Baby Yoda pra alimentar, né?
Exatamente. Um pra cada braço.
O próximo serei eu. Eu sempre fico por último, porque eu tô correndo, puxando meu pequeno irmão. Jefferson, vou jogar Jack Bugsmith. Acompanhado do seu pequeno irmão, ele é um Shearing, ambos são Shearings, que é uma raça insectoide, no qual ele vai ser o arquétipo Gunslinger, não, é a classe Gunslinger, perdão, e nesse mundo onde a gente brinca de pistoleiro enquanto o dragão de Void está circulando sobre nossas cabeças, por fim, Lucas...
Beleza, eu serei, tentarei ser, como de costume aqui, o mestre dessa mesa. Se possível...
Já falhou.
O quê?
Já falhou.
De fato. Se possível, se ou quando o personagem de Dio começar a sua vendetta, escutem a vingança de Jack Buffalo Head enquanto o Dio tenta acertar a NPC sem nome. Se não for possível, tudo bem. Nisso, quem dos jogadores, valendo um ponto heróico, quer fazer o flashback, dado que vocês gastaram os últimos pontos heróicos de vocês?
Eu posso fazer, velho.
Quer fazer, Dio? Manda lá, manda aí.
Faço. A gente teve um súbito encontro com o xerife quando a gente tava tentando voltar e procurar algum lugar pra dormir em uma das vielas da cidade. A gente encontrou um grupo que queria arrumar confusão, a gente ficou à espreita, foi uma decisão sábia, até que chegou um carro com uns caras lá, mal encarado, xerife Juarez e seus comandados, desceram a lenha na galera, meteram a mão na cara do cara e até bala voou nisso aí. A gente se prontamente se apresentou para a autoridade presente, deu aquela, eu não diria caprichada, eu diria forçada de barra na apresentação pro xerife, dizendo que éramos homens da lei, que respeitávamos a autoridade do presente e nos oferecemos até a levar os corpos da galera para o que seria o necrotério espacial. Ele agradeceu a ajuda e disse que não conhecia o homem que estávamos a procurar, que seria o Space Monkey, que a gente depois veio a descobrir que era mentira. Partimos para meio que com estalagem. E depois, acho que era uma estalagem, não, era um, tipo um bar. E chegando salão. Lá, era um salão, justo, salão.
Salão de containers metálicos pintados para dar a falsa impressão de madeira.
Nós descobrimos que o Space Monkey estaria lá no outro dia, no caso no dia seguinte. Montamos meio que uma operação de resgate ao macaco. Acabamos por encontrar velhos amigos, no caso foi o Boladal, que ele nos encontrou por uma casa enquanto eu tentava estapear uma elfa que arrumou problemas com o meu personagem, essa é a verdade. E enquanto o Tarpei estava lá fora duelando com o... Não era o Space Monkey. Quem era o cara que o Tarpei estava duelando?
Era um elfo...
Era agente da misericórdia. Eu estava ensinando boas maneiras à galera lá dentro. E o Space Monkey foi capturado e uma elfa fugiu. Uma elfa Droll. E eu irei achar ela e irei escravizar ela.
Beleza, um bom resumo aí, nem um pouco enviesado. Dio, já vou colocar, beleza, o teu ponto heróico.
Tá.
Pode falar.
E vamos aguardar como é que vai se estender agora a mesa, porque estávamos no lado de fora, tínhamos prendido o Space Monkey e a galera tinha fugido, e eu estava com o Trono de Ferro em perseguição.
Não. Não, essa parte aí não
tá. Vou ter que pegar o carro.
Vamos pra cena. De daqui a pouco eu vou já te entregar esse ponto.
Lucas, só... rapidão. Eu posso perguntar uma coisa antes de começar?
Pode sim. Pode sim.
Como é que fica a questão pra gente obter equipamentos por fora? Já que tu não vai deixar a gente usar.
Não, eu falei aquilo ali pra gente não tomar a sessão, mas pra mim é de boa. Vocês pegam aí no livro e é o preço padrão. Comprar equipamento não tem um problema.
Mas é que o equipamento que eu quero...
Não, o teu equipamento lá, a gente vai fazer roleplay. Tô falando pra gente não parar pra... Eu vou comprar pistola, comprar um rifle. Se vocês tiverem dinheiro, pode descontar. A gente narra rapidão aí, dá o mercado. Beleza?
Beleza, do loot geral, pessoal, eu só peguei o scope sniper. Já cortei lá, beleza? No resto, vocês podem ter dinheiro, tantas coisas, enfim. Pode dar ali, Lucas.
Todos vocês ainda estão de frente àquela antiga nave que há tempos está aí no Planeta Jeterati. Nave essa que sua porta fora retirada e colocada como uma espécie de rampa, onde ela foi toda remodelada para servir como uma espécie de salão completamente... improvisado, tanto que as mesas, muitas delas eram partes do que seria a nave, parte da própria fuselagem, ou partes diversas de outras naves menores que o dono acabou simplesmente pegando, comprando, pilhando, dentre outras coisas, certo? Outra coisa que vale ressaltar é que próximo, provavelmente, ao Boladal, enquanto a respiração dele começa a voltar à normalidade, há uma bola de bilhar, uma bola de bilhar, e do lado dessa bola de bilhar tem a figura do Jack Spider-Man, um dirinde, uma espécie de macaco humanoide de três olhos que não vê como a gente, como a maioria dos sapiens, que é através da... Seria reflexo da luz, é o correto falar isso?
Espectro luminoso.
Ele vê através de ondas eletromagnéticas. É uma peculiaridade da raça deles.
Bem válido.
Fora isso, vocês veem que há alguns Drows. Para quem não conhece, Drows são elfos sombrios que também estão no chão, alguns deles partidos ao meio devido ao dosco, uma espécie de arma, uma arma característica dos Vesques, que é a raça personagem de Dio, que é uns lagartos do espaço, enquanto outros estão simplesmente desacordados. Fora isso, vocês estão ainda nesse pós-combate com alguns Drows estranhos que acompanhavam a figura do Jack Spider-Monkey, e o combate começa a cessar agora. Dado isto, a ação é com os senhores.
Eu vou no Trono de Ferro em busca da Elfa Drow.
Beleza. Tu falas alguma coisa pra alguém, Dio?
Eu falo pra Tarpei. E Tarpei, aquela elfa não vai fugir assim. Tem uma conta a acertar com ela.
Ele entrou naquele beco ali. No ponto beco que eu persegui ela ali e perdi.
Eu ligo os faróis de Trono de Ferro e aperto o pé.
Beleza. Tu sai em disparada. Vocês vêm. Saindo disparada o Balarash. Fora isso, o restante de vocês.
Eu tô direção... Pode ir, pode
ir. Eu só vou em direção ao barman para pedir informações sobre o meu alvo, para ver se ele já passou por aí, que horas ele costuma passar. Eu sei que ele passa por esse bar regularmente, mas não tenho mais informações de que é.
Beleza. Tu vai pra lá, tu vê aquele mesmo anão, tanto quanto um pouco barrigudinho, cabelo ruivo, ele olha assim pra ti. Aí, por que vocês fizeram isso?
Aí, bem, eu não estou com eles e eu resolvi a situação da maneira mais limpa possível.
Do meu bar, vocês vão ter que... Falem com eles que, que eles vão ter que me remunerar de alguma forma.
Aí você resolve com ele. Mas então, eu estou atrás de... Qual é o nome do cara?
Você está atrás de um Vlaska, acho que é esse o nome da raça, e o nome dele é Alexei Kruglov.
Então, eu vou perguntar aí sobre isso. Joga o quê?
Joga diplomacy. Persuasão aqui, né? Persuasão? Ou é diplomacia? Persuasão.
Diplomacia.
Pronto, joga aí diplomacia. Beleza. 24. Graça 24. Ele olha assim pra ti aí. Ele tá falando do Vlaska.
Ele mesmo.
Ele vem aqui algumas vezes. Ele está sempre cercado daqueles... Eu acho que são agentes dele, eu não tenho certeza. Também são vlacas.
E quando ele costuma passar por aqui?
Ele passou, acho que 2 dias atrás.
Baseado na frequência que ele passa, qual será a próxima vez?
Não sei, talvez amanhã ou depois... Eu vi que ele estava preocupado ou apreensivo com alguma coisa, eu não sei falar. Ele estava discutindo da última vez com os compassos dele.
Bota a mão em cima da mesa e escorrega o 10 créditos.
Ele olha assim e eu não tenho mais muita coisa que falar, mas eu Você é muito jovem, você não deveria se meter com ele.
Bota assim a minha carteira de identidade falsa em cima da mesa, que em vez de uma foto tem um desenho meu com óculos escuros. Aqui, ó, sou maior de idade. Esse documento prova.
Ele olha assim, vocês humanos amadurecem muito cedo, pelo visto. Mas, de toda forma, cuidado com ele. Ele não... Tem alguma coisa de muito errado com ele.
Pra onde ele se dirigiu mesmo?
Dó, eu, pra ser bem sincero, eu fico tenso enquanto ele tá por aqui. E... Eu gosto de todos os meus clientes, mas... Ele tem alguma coisa errada. Ele falava alguma coisa... Ele sempre conversa sobre... A época que ele habitava Castrovel ou algo assim. Ele deve ser de lá.
Ok. Onde fica esse Castrovel?
Fica nos mundos do pacto. São onde habitam os... Aquele povo lá das anteninhas.
Las Chuncas?
Tu falas isso?
Sim.
É ele, sim, é da tua raça aí.
Interessante. Pois bem, valeu pela informação. Eu solto a mão de cima dos 10 créditos.
Uma coisa, Matheus, tu tava falando. O Boladal tava falando isso reservado para o. Para o anão ou não? Tava falando abertamente.
Eu imaginei que sim, mas. Devido à interação, acho que não foi.
Alisson. Algo que te chamou a atenção, tu não ouvisse muito bem a conversa, tu ouvisse mais o que o anão falava, mas algo que o anão falou te chamou a atenção. O nome
que ele falou com as Atenias, eu achei ofensivo.
Não, não só isso, o nome que ele falou, Alexei Kruglov.
Por que eu achei interessante?
Alexei Kruglov, ele... Você sabe que antes, pelo menos algumas décadas atrás, ele agia como um pirata espacial no mundo dos pactos. Principalmente, ele habitava... A zona dele de ação era no Castrovel e suas imediações. A tua família em si, principalmente o teu antigo avô, tiveram algumas desavenças com o bando dele. Em uma dessas desavenças, teu avô veio a falecer para esse Alexei Kruglov. Entretanto, o seu avô conseguiu levar uma das pernas do Alexei.
Ótimo, ok, perfeito. Eu vou entrar em contato com o Boladão e mais diretamente para ele eu vou querer saber o que ele tem a ver com o Alexei. Já que a princípio ele não falou isso pra mim.
Eu tô aqui. Ok, já começou a perguntar pra essa. Certo. Eu olho assim. Você é o que estava lutando com as pedacinhas. Muito prazer, meu nome é Boladal. Eu apresento assim a minha carteira de identidade falsa pra ele.
Eu consigo perceber que é falso?
É um desenho feito à mão, pelo que eu entendi, do que seria o Boladal. Claramente falso.
Isso aí já me deixa um pouco com o pé atrás em relação a ele. Prazer, Boladal. Eu sou o Kravax. Eu vi o seu interesse no Alexei. Pro Glove, o que é que você quer com ele? Você faz parte do bando dele?
Alexei Kruglov? Nunca ouvi falar desse nome. guarda minha carteirinha assim e vou embora.
Eu consigo ler os pensamentos, né? Eu gostaria de fazer algum teste pra ler, não sei se é possível.
Tu consegue ver o pensamento superficial. É um teste resistido, Matheus. É um teste de vontade. Quer dizer, Matheus joga um teste de vontade contra a tua DC.
Calma aí. De vontade, é seu. Foi eu. Foi. 18.
Quanto é tua CD?
Peraí, qual é a CD? É CAE ou CAC?
Não tua CA. Tá, do lado da magia tem a CD. Qualquer coisa, clica na magia que ele rola a CD. Eu acho que é 14, alguma coisa assim.
Eu buguei aqui na...
Não, nessa não. Aí tá em magias.
Ah, sim. Ah, já sei qual é que você tá falando.
É, 14, tá CD. Tu tentas acessar a mente do Boladal, entretanto, não consegues. Tu vê que ele tem uma resiliência mental muito alta, ou simplesmente tu tais um tanto quanto ofegante devido ao último embate.
Eu deixo escapar um pensamento aí, que ele consegue entender. Como é que a Celarina não percebeu que essa minha identidade é falsa? Eu deixo estar muito bom, desenho. Só isso.
Eu consigo extrair essa informação do anão, o que eles conversaram?
Perguntas pra ele.
Que seja de forma mais...
Ah, tu vai tentar também utilizar essa habilidade nele. Beleza.
Eu já... Escrito aqui.
Beleza. Ah, eu joguei aqui o teste de vontade do anão em si. Ele tirou poderosos 8 contra a tua CD. Tu consegue... O que tu pegas dele é que ele é um cliente. Ele foi aí algumas outras vezes, esse Alexei. O anão em si, ele tem um tanto quanto medo, receio do Alexei, e sempre que o Alexei aparece aí, você consegue ver na mente do anão que ele fica extremamente tenso, com medo de que todos no local acabem morrendo porque alguém fez algum tipo de piadinha que o Alexei não gostou.
Eu vou me dirigir ao anão, vou passar o meu contato intergaláctico para ele. Eu vou dizer, ó, esse aqui é meu número da Claro. É, quando o Alexei Kruglov aparecer aqui, você pode passar um Space Zap, que eu acredito que eu posso te ajudar a resolver os problemas que você tem com ele.
Joga um teste de persuasão, por favor, de diplomacia.
Aqui.
Olha a crítica. Não tem nada pra rolar, né? Ele olha assim.
Ah.
Você e seus amigos ali, vem até o meu ótimo salão. Destroem tudo. Quebram tudo. Espantam meus clientes. E ainda quer que eu dê o número de telefone de um dos meus clientes? Você deve estar ficando maluco, né?
Cara, fica enfurecido.
É, ou você faz isso ou eu vou te matar.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Juarez. Sabe o que o Juarez faz com pessoas que atrapalham o comércio?
O Juarez é meu peixe, velho.
Joga um teste de... O que eu ia falar?
Foi, claramente é um blefe.
Sim, quer pedir. Ele, olha assim, ele tava muito puto. Ele é branco, com algumas sardas. Ele tava ficando muito vermelho. Quando tu falas isso pra ele, falei sem piscar, sem nada, ele se encolhe um pouco, a respiração dele começa a normalizar. Ele, quer dizer, senhor, desculpe, eu não queria ter um problema com alguém que é amigo do xerife Juarez.
Aí ele, não, eu vou dizer isso à mãe de Juarez.
É, meu amigo, você tem ideia. Eu conheci o Juarez na época da TechPix.
Ele claramente
aí,
não entende
essa coisa. Ele o númerozinho pra me passar as localizações do Alex aí ou não?
Ele passa pro teu intercomunicador a contragosto uns números.
Isso. Ótimo.
Beleza?
Excelente. Estou satisfeito.
Nisso, JP e Jefferson, o que vocês vão fazer?
Cara, eu saí dali do beco, né? Apontei ali pro Cravax, a direção que a Droll fugiu. Eu vou chegar até o Jake Spider-Monkey ali, que tá deitado ali na porta do salão, né? Levanto ele assim com duas mãos assim e procuro onde é que tá o Bug Smith, né? E dou um berro assim. Ei, Bug Smith, tá aqui o não, seu...
Tu fala.
Ei, Bug Smith!
Ô, porra, eu tô do teu lado.
Tá aqui o teu queridão aqui, ó.
Tá doido. Se eu não tivesse antena, tava surdo na hora dele. Eu já tava com ele na cacunda.
A máscara abafa
desde a sessão anterior, tô com ele na cacunda já.
Como assim? Eu chego perto do Bug Smith. Chego próximo dele, faço um símbolozinho com a mão, como se eu estivesse cortando uma mão com a outra mão. Dizendo, ei, isso aí é rachado, viu? Meia-meia. Na verdade...
Você vê que ele tá com o braço assim, segurando ele por cima do ombro. O outro braço, ele puxa por volta do teu pescoço, assim. Mas no sentido de, tipo, agarrar... Aquele, quando o cara passa, ei, meu camarada, tá ligado? Ele puxa assim pro canto, ele diz, você não está percebendo que eu estou piscando meu olho. Aí tu vê aquele olho multifacetado assim, que não pisca.
Não tô vendo.
Eu tô piscando aqui, ó, o olho direito. É o direito que eu tô piscando.
Você tá conseguindo ver?
Aí você vê que ele tá vibrando assim um pouquinho o olho, aí ele diz, eu concordo. Eu vou rachar com você, se não fosse por você, boladão. É que nem na época da escola, você lembra do futsal? Era bolada ali.
É lá que tinha matado e tudo mais.
Agora vê. Fica eu, você, eu, recompensa 50-50.
50-50.
Deve estar aí falar com o restante do pessoal, porque eu sou Bounty Hunter e eu tenho que crescer meus pontos aqui na Badacom.
Saquei. O boladão bota a mão assim no olho e dá uma piscada, que ele não consegue piscar só com o olho, só com os músculos da face. Aí ele diz, ah, que pena que esse alvo aqui não tem nenhuma recompensa na cabeça dele. Que pena.
Aí é verdade, boladão? Eita, azar danado. Eu vou levar ele pra ver se eu consigo ao menos uma xícara de café.
Poxa vida, eu vou acompanhar você.
Mas depois que a gente deixar ele lá, a gente pode puxar um ronco, né? Que já é 11 horas da noite.
11 da noite? Eita, já tá na hora de eu dormir. Senão eu não cresço.
Não, mas é melhor a gente deixar ele na tchau do que correr isso dele acordar no meio da madrugada e fugir.
É verdade. Ainda bem que eu tenho essas algemas aqui que comprei nessa sessão e eu não tinha na passada. Eu tranco mesmo.
É, ainda bem que eu tenho essa aço. Não, tô brincando.
Tu vai revistar. Vocês revistaram o corpo dele?
Vamos revistar o corpo dele? De repente a minha intuição atuou-se aqui. É como se uma divindade maior, Desna, que é a minha divindade, que eu acompanho na minha nossa senhora Desna, disse aqui pra gente revistar ele. Olha, vejam só.
Cara, vamos ver se pelo menos isso aqui a gente consegue um pouquinho de luta.
Beleza. Cara, vocês verificam, tem alguns cartões de créditos que já foram rolados no tesouro do grupo, certo? Fora isso, vocês acham um comunicador pessoal dele. Desculpa, comunicador pessoal dele que tem muitos contatos estranhos. Muitos contatos não nomeados.
Tá cheio de grupo de WhatsApp.
Ixi, Mari, esse cara é do... O cara é mago, então. Vai criar mais de um. Mari.
Ele tem até o grupo do Olixir Caruaru.
É, já. Eu digo, bola canela. Traição e recomendar a Madar Corp. Eu olho pra câmera assim, esperando um efeito sonoro. Tan, tan.
Deixa eu dar uma bisoela nesse contato desse cara. Vou procurar. Beleza,
vou jogar assim pra ele.
Vou procurar o Alexei Kugol na lista.
Cara, tu começa a procurar assim, tu não acha o Alexei. Boa parte dos contatos não estão nomeados. Tem. Tá como se fosse cifrado apenas o contato em si, não tem o nome. Certo?
Fácil demais.
Receber,
Vlaca safado.
Tu percebe que... Tu não acha isso em específico. Entretanto, tu percebe que ele recebeu muitas ligações de um número específico. E esse número tem como se fosse duas caveirinhas.
Esse aqui deve ser perigoso. Eu aponto assim, mostrando pra o Jack.
Tem muitas, muitas ligações.
Ei, Jack, esse cara aqui é perigoso. Aí tem duas caveirinhas. Não é só uma, não. São duas.
Eita, esse deixa é eu ver. Aí na hora que eu peço pra ver assim, eu aperto ligar.
Tu apertas isso aí. Aparece em realidade aumentada pra vocês. E você vê, começa a chamar. Toca uma, duas, três vezes. Na terceira.
Realidade aumentada?
Hã? Realidade aumentada.
Vou fechar o canal de visão e vou deixar só...
Certo. Quando toca a terceira vez, você vê que a ligação é desligada pela parte do receptor. Depois de poucos segundos, vocês começam a receber a ligação da mesma pessoa.
Aí deixa comigo que eu resolvo isso. Eu atendo.
Atende.
Beleza, só não vai demorar demais, Boladão, que a gente tem que resolver isso logo. Eu quero ir dormir pra dar capa.
Matheus, tu tem élfico dentro das tuas línguas?
Eu não tenho nem língua atribuída aqui. Agora eu tenho élfico.
Tu começas a ouvir, aparece em realidade aumentada pra ti a figura de o rosto, claramente de um drow. Drow é esse pele padrão deles, aquela arroxeado. Você vê que ele tem um cabelo branco, curto, muito bem penteado, com algumas com costeletas à mostra. Ele tem algumas cicatrizes de batalha próximo ao pescoço. E você vê que ele começa falando em élfico contigo. Bem, você já está sem tempo, seu filho de uma puta. Venha logo para cá. Eu espero, sinceramente, que a Laura Sofia não tenha quebrado uma ou duas pernas suas. Você sabe que você me deve muito.
Em elfo eu respondo. Claro, onde é que é pra ir, né? Eu vou aqui atualizar meu maps.
Joga espacial. Um teste de bluff, por favor. Tem uma penalidade porque tua voz é completamente diferente. Deus,
o Boladão não reconhece não se essa voz é do cara que ele tá procurando.
Não, o cara que eu tô procurando é um Vasca. Vlaca. E esse aí é um Drow. É pra jogar o quê? Bluff. Ainda bem que eu tenho dois de bônus. 11. Dado.
Deixa, pera aí. É resistido isso aqui.
Pega aí.
Não, com os bônus dele ele passa.
Como
ele
assim?
Passa por pouco. É resistido por sentir motivação. Tu olha assim, ele para um tempo, a ligação cai.
Não deu nem tempo de soltar minha carta na manga, eu ligo pra ele de novo.
Começa a ligar e aparece que o contato não existe.
Oh, shit.
Eu.
Acabou o crédito. Eu entrei pro Jack.
Essa cena dos dois aí mexendo ali no.
Viu, tá, eu vi que eles estavam mexendo no comunicador.
É. Eu vou pegar o comunicador, falar pra. Me dá isso aqui que eu consigo descobrir a localização desse homem aqui. Será que eu consigo fazer um testezinho de... Primeiro ali vai... pra descobrir...
Eu entrei pra ela...
Localização assim. Do comunicador?
Consegue, é um teste de computação.
Eu entrego pra ele, Diego. Beleza. Eu acho que você não vai conseguir, não. O crédito acabou. Eu tô ligando e o cara não atende.
Vamos ver, então.
A não ser que você tenha aí...
Caralho! Copo. 20 natural!
Acabou com 10 copos de crédito.
Vixe, eu até perdi o meu show aqui. Eu ia falar, cara, assim, é difícil. Beleza. Você percebe que eles estão, que essa pessoa, que o comunicador não está no planeta de Jederath, está na órbita. Outra coisa que você percebe é que o comunicador está agora com o sinal dele. Tu começa a analisar o sinal da última comunicação que teve e tem uma estranha interferência no comunicador. É como se fosse uma ligação segura que os agentes da FBI e CIA têm. Só que a maneira que ele está utilizando para encriptografar a frequência dele e a mensagem é uma maneira familiar demais para ti. Quase como uma assinatura de alguém que você conhece muito bem. Para quem programa... Quando você bate o olho em um código de uma pessoa que você conhece, você logo consegue entender. É aquela familiaridade. Quando você lê algo que você não sabia que era de uma pessoa, mas pela maneira, pelos trejeitos, como ela escreve, você identifica quase automaticamente.
Beleza. E quem é essa pessoa?
Uma tal de Pei. Que acabou sumindo uns anos atrás.
Eu fico meio pasmo, assim. Né? A falo pros meus amigos ali que esse sinal tá vindo da órbita aqui de Jederath. Mas ele tem um sinal aqui que é muito familiar pra mim. Talvez seja... Seja bom irmos atrás dessa...
Familiar com? Desse cara aí. Eu digo, familiar com?
É, digamos assim que... Alguém da minha família costuma trabalhar com esse tipo de programação de interferência entre os de dados.
A mesma pessoa da sua família que você estava procurando quando teve o ataque dos trevosos?
Essa mesmo.
Então, você acha que isso possa ser
cutucando
ele. A ele? A eles?
Eu acho que ela pode estar trabalhando para eles. Ou forçada a isso.
Ou tá metida com coisa que não presta.
Tá sumida há muito tempo já. Não sei o que aconteceu. Mas não tá me cheirando bem isso aqui, não.
Já. O Paul Smith, surdo de uma égua. Eu digo assim.
É o quê?
O Paul Adal tá tentando conversar contigo, mas tu tá ligando fogo pra ele.
Esse rapaz aí, que é do meu tamanho, tem 6 braços. Tá contigo?
Tá, eu tenho andado com esse pessoal porque a gente meio que formou uma espécie de guilda pra se ajudar dentro da Nomad S3 e com a coisa meio que uma palavra outra e terminou que a gente achou por bem caçar em bando em nome da Badacó. Vim parar aqui. Por fim, eu digo de novo, Boladão. Vamos embora. Coletar essas recompensas que eu tenho aqui. Esse macaco sarfado, a gente pegar nos dinheiro. E eu digo uma coisa pra você, Tarpei. Eu olho assim pra ele. É com o dinheiro que nós vamos seguir esses rastros Eu também tô com a pulga atrás da antena desde o nosso encontro com aqueles trevos da desgraça. Tô meio atravessado, como aquele bicho era forte. E tô doido pra seguir o encarço deles.
Esse macaco deve saber alguma coisa, hein? Conseguir quando... depois acordar ele lá, depois que ele estiver atrás das grades pra conversar, acho que é uma boa, hein?
Vamos se assegurar primeiro. Vamos pegar nas bufas. E daí a gente decide nossas...
Uma coisa, cara, você não tem uma pulga atrás da orelha? Você tá com piolho atrás da antena.
Aí você vê que o Jack, que é o irmão menos inteligente, ele tá coçando assim a cabeça e o piolho tá piscando as anteninhas. Bola d'al, como sempre. Beleza, bora, taca ali pau. Vamos movimentar isso aqui.
Sim. Fora isso que vocês acharam, o comunicador, algo que chama muito a atenção, principalmente do... Alguém fora o Tarpei tem engenharia treinado?
Não, ninguém tem, só o Tarpei nessa parte tem engenharia.
Tarpei, algo que te chama muita atenção é o cinto que o Spider-Monk utiliza.
Uhum.
Em tese, isso é alta tecnologia. Esse cinto consegue fazer diversas coisas, mas a principal função dele é materializar e desmaterializar armaduras.
Cara, tem um bate-cinto.
Eu tiro esse cinto dele ali e ó, isso aqui é
geralmente isso aqui não é pra qualquer um, não. Geralmente é muito utilizado para pessoas que utilizam armaduras energizadas.
Eu chego e fico com aqueles olhinhos assim, brilhando assim, olhando pro cinto.
Eu acho que esse cinto vai ser bom pra ti, hein?
Mas Tarpeito, tu me daria esse cinto, Tarpeito?
Se tu não levar a recompensa pra esse macaco sozinho...
Eu tava aqui brincando com o meu amigo Boladal. A gente vai sair dividindo tudo isso aqui. Vai até seguir quem tiver de seguir.
Eu tenho a cabeça de lata, mas não sou surdo, não, hein?
Ah, mas tá bom, a gente vai dividir assim. A gente tem crédito com dele, com vocês.
A galera tá pegando uma sotaque. Vai, então bora botar sebo nas canelas, isso aí, taca ali pau.
Beleza, mais alguma coisa eu posso adiantar?
Pode adiantar, corre.
Eu vou afinar lá o cinto, mas eu vou tirar a estrelinha do meu antigo cinto quebrado, ficar nesse cinto.
Só uma coisa, tem 3 espaços vazios no cinto.
3 espaços? 3 espaços? Isso quer dizer que... Eu não sei o que quer dizer. O que quer dizer?
Boa pergunta.
Quer dizer que você pode botar 3 latas aí dentro. Eu pego 3 latas no chão e boto. Aí não é um cabe. Porta-lata. Maravilhoso.
Não aí cabe. Você vê que ele cruza os braços assim, tipo pose de quem tá bolado, tá ligado? Ele. É boladão. 0 a 10. Tô bolado.
9,5.
9,5, doido. Aí você vê o piolho dando a cambalhota assim no ar atrás. Aí eu fico andando com 3 latas no espaço. Que tá...
Não cabe 3 latas. Seria um pouco maior que uma tampinha de garrafa.
Ah, então 3 tapinhas. Melhor ainda. Que brilha.
Vocês três vão. O Alisson, o Kravax vai com eles ou vai pra outro lugar? Ah, ou vai esperar o...
Hã? Vai também.
Vai também? Vocês quatro vão. Dio.
Oi, Aki.
Cara, tu pegaste o Trono de Ferro, o veículo de vocês.
Vengeance.
Tu começasse a procurar. A princípio, o beco a qual o Tarpei falou, tu olha, tu vê que é pequeno demais e tu sabe que o Trono de Ferro não tem nem como passar. Tu vê assim, mais ou menos, ela tem algumas oportunidades, algumas possibilidades, melhor falando, de ter ido para alguns locais diversos na cidade de San Luis. Tu não conhece muito a cidade, tu já andasse aí algumas vezes. Mas tu sabe que tem, talvez dê pra você ir atrás dela. Joga pra mim um teste de sobrevivência.
Ah, velho, sobrevivência eu tenho muito. Vai ser...
Desde que eu nasci eu sobrevivo.
Fica lá embaixo da ficha, né?
Eu acho que é uma das últimas, Dio. Se tua ficha tiver em inglês, tá como survival. Eu não sei como é que tá...
É a última lá.
A questão de tradução da ficha de Starfinder.
Achei!
Muito bom.
Aí.
Cara, tu começa a verificar, tu passa os 10 primeiros minutos, tu para o Trono de Ferro, tu desce, e tu vê aquele sangue um tanto quanto... Não chega a ser vermelho, é um pouco mais escuro, quase como se fosse vinho da que você acha que é dela. Tu vê assim, começa a analisar, tu vê que ela deve ter se metido mais à parte leste da cidade. Ou deve ter saído da cidade de São Luís. Tu pode continuar essa tua busca, que provavelmente vai te levar para fora da cidade. Ou tu pode tentar voltar e conseguir a cavalaria.
Vou voltar. Vou me meter na rua sozinho, nada. Da última vez que eu saí de assalto, eu levei foi bala.
Tu andasse mais ou menos uns 10, 15 minutos no Trono de Ferro, decidiu. Então tu pegasse uma certa distância do pessoal. Tu viu que ela teve que correr muito e ela conseguiu vencer essa distância, porque como tu tava de carro, muitos caminhos tu não podia seguir, então tu tinha que ir arrodeando e coisas afins. Ela deve ter corrido por entre os becos, saltado alguns muros para pegar realmente o caminho otimizado, certo?
Ok.
Você começa a voltar e você vê seus quatro aliados depois de um tempo caminhando indo em direção a algum local. Eles não estão mais naquela velha nave do anão mega branco e ruivo e levemente sardento que se chamava Isaac. Eles já estão a uma certa distância. Você os vê andando. Você vai parar ou vai acompanhar?
Vou dar um cavalo de pau na frente deles e dizer: "E aí, galera, entrem todos. Para onde vamos?"
Lucas, eu posso usar um ponto pra fazer o motor do Trono de Ferro dar uns 300 pipocos quando o Dio faz essa manobra?
Dessa
ele
vez,
ele vai
não.
Desligar, vai ficar em ponto mudo. Aí o Dio vai tentar fazer ele ligar depois uns 4 ou 5 rolagens de engenharia.
Não, dessa vez não, que eu quero acelerar essa parte. Da próxima, talvez.
Vou fazer tipo o Veloz e Furioso
de Ferro, pô. Ele tem essa gostinha de ser o que ele é.
Sim, é porque eu quero que vocês cheguem na Badacorp, já tem 3 sessões.
Não chega nunca.
Quando vocês chegam lá, a Badacorp saiu. Ela não tem mais uma filial aqui. Procure na próxima cidade, galera. Beleza?
Bora. Vocês, tô correndo, né? Já entrei dentro do carro, fui ver o cinto. Já vi todo mundo dentro, cinto. Já. É isso aí.
Vocês entram novamente no Trono de Ferro.
Pra tanta gente.
O quê?
Tem espaço pra tanta gente no costume. Eu vou na mala.
A mala tem um Android.
A mala na frente, porra. Se abrir a mala, o capô tapa a cera do carro.
É mesmo.
O cravaco você fica com a cabeça pra fora, né, cara? Não deve caber ali.
Não, agora é. Agora ele tá na mala.
Eu arranco a tampa da frente, jogo fora. Pronto, agora tem onde ficar.
É, beleza. E a galera que tá dentro do carro, pra ele não atrapalhar, tá na frente, fica olhando pro lado de fora, assim, pela janela, igual esse dirigindo.
Ó, pelas notas que tem aqui, o Trono de Ferro cabe 4 pessoas e o passageiro.
E
o motorista, desculpa.
4 pessoas e passageiro.
4 pessoas pra dirigir o carro.
Lucas não considerou que ele é um passageiro. Você é bagagem, Matheus, então você pode ir.
Eu já tô na frente.
Você é bagagem, mano.
Já tô instalado. Já tô instalado.
Você não é passageiro, você Beleza. É uma bagagem. Então tá de boa.
Vocês vão no Trono de Ferro após essa pequena alteração.
É mais rápido caminhar, né, Lucas? Por isso que tu ia dizer caminhar. É mais rápido.
Vocês fazem essa pequena mudança, vocês não, o Boladão faz essa pequena mudança claramente fundamentada em princípios da engenharia mecânica.
Tarpei se desespera.
Sim. Tarpei deve estar a ponto de morrer, já que tá tendo que viajar novamente no Trono de Ferro e novamente com o Balarash como piloto.
Vocês são um bom piloto.
A gente viu na última sessão. Vocês vão ainda, não precisa fazer nenhum tipo de teste. Vocês estão indo.
Nossa, velho, eu consigo fazer ataque com meu carro, não sabia não.
É o atropelar, velho.
O ataque se chama atropelar.
Por que só dá 4x4, Lucas?
Porque é um Fusca, velho. Tu tá atropelando.
Não, Odio, ele dá um D4 a mais de tétano. Fique tranquilo. Vai, a gente chega lá.
Beleza. Vocês vão passando pelas ruas completamente setorizadas, melhor falando. Completamente setorizadas da cidade de São Luís. Vocês veem que há inúmeros distritos nessa cidade. Há os distritos onde ficam os salões da qual vocês acabaram de sair. Vocês veem que há uns distritos ligados a lojas de ferragens, equipamentos ligados à mineração de cicatite de maneira geral. Vocês veem que há um distrito que é ligado a vestimenta e assim vai. Até que vocês chegam no centro da cidade de São Luís. No centro da cidade de São Luís chama a atenção para vocês alguns grandes prédios. Enquanto a maioria da cidade ela é completamente ou quase toda feita de containers que são levemente remodelados para parecer mais agradável para aquele público-alvo, nesse local não. Vocês veem grandes prédios. Algo que chama a atenção é um prédio grande, completamente com ângulos retos e feito de algum material perolado escuro. Esse prédio chega a causar um pouco de calafrios, principalmente ao Balarash. Vocês passam pela frente de uma grande corporação conhecida como a Nuevo Horizontes. Isso lembra principalmente ao personagem de Dio sobre um antigo inimigo, se é que pode se chamar assim, o antigo contratante que acabou virando inimigo do antigo grupo deles. Vocês veem também, fora isso, alguns outros prédios grandes, mas não tão imponentes quanto esse, que são de outras corporações. Corporações essas que devem prestar um serviço ou outro. Entretanto, o que chama mais outra coisa que chama a atenção de vocês é um prédio que não é tão grande quanto esse prédio da Nuevo Horizonte, mas ele é significativamente mais largo. Vocês veem que enquanto esse prédio da Nuevo Horizonte ele é perolado, uma cor escura, possui ângulos retos, esse templo não. Ele é levemente não. Consideravelmente mais claro, ele preza por branco, amarelo e com alguns toques de laranja. Vocês veem que enquanto o prédio da Nuevo Horizonte é algo completamente reto, duro, esse prédio em si, ele tem a arquitetura dele, é uma arquitetura que preza pelas curvas. Ele lembra muito para os jogadores, não para os personagens, aquela grande construção que tem em Sydney. Vocês já viram?
O teatro de costas?
Sim.
De ondas, sei lá. Também.
É uma coisa assim, acho que é de ondas. Certo? Vocês veem que ambas essas construções são extremamente imponentes, mostrando para todos os que estão aí que esses são os grandes cachorros que mandam não só na cidade de São Luís, mas em todo o planeta de Jederath.
Ele tá aí por que mesmo?
O quê?
Por que ele tá aí? Tá aí?
Não, isso aí é a sede da Abadacó.
Ah, tá.
São os dois prédios que tem no grande centro nervoso que chama a atenção. Um é da Nuevo Horizonte e o outro da Abadacorp. Enquanto a Abadacorp tem esses ângulos, é completamente uma obra de arte, nada prática. Dessa forma, o prédio da Nuevo Horizonte é algo reto, prático, clássico.
Uhum.
Agora é com vocês.
Oi. Olhar para o... Cadê o nome dele? Pro Jack. Bem, Jack. Parece que chegou a hora de entregar o nosso amiguinho e pegarmos a recompensa.
Tô impressionado com a edificação daqui, da Badacó. Não é pouca bufa, não. Vamos coletar. Aí eu pego meu... distintivozinho da Badacorp na frente, credencial, Bounty Hunter autorizado pela Abadacorp. É o símbolo dela, não sei qual é o símbolo dela.
Tem um símbolo da religião, esqueci de fazer o upload, foi mal.
Beleza, aí eu mostro aquele credencial de Bounty Hunter autorizado.
Tu vê que a porta é automatizada, algo que chama a atenção desde que vocês chegaram aí no planeta de Jaderat. Praticamente tudo isso aí usa tecnologia de 3, 4 séculos atrás. Você vê que realmente é uma porta automaticazinha e tem um pequeno pilar que você vê que tem um painel que é pra você controlar. Quando você aproxima o seu símbolo que tem o símbolo da Abadacorp, sua licença, aparece tua foto com alguns dados teus e a porta abre.
Na minha foto tá o piolho assim atrás, por trás do meu...
Sim, eu imaginei isso também.
Beleza, eu... Ah, galera, deixa de cerimônia. Entra aí, é todo mundo de casa. Aí eu abro a porta. Abro a porta não, né? Eu espero eles entrarem e tal. Bem, aí tá aquele... E Lucas, uma pergunta importante. Tem ar-condicionado?
Ótima pergunta. Assim que a porta se abre, aquela porta automática, vocês dão alguns passos pra frente. O que chama a atenção de vocês lá de cara não é o salão extremamente grande que faz vocês se sentirem um pouco apequinados. Não são os móveis completamente caros e suntuosos que estão aí já nessa parte do hall de entrada. O que chama a atenção é que neste local não está mais de 30 graus, 36, 37 graus como é do lado de fora. Aí está uma agradável temperatura de 22 graus.
Mas,
ah, que gostoso. Eu quero dormir nesse hall aqui de entrada, nesse lobby. Quero dormir aqui. Eu fico falando com o pessoal. Eita, gostosinho demais, clima.
Vocês
veem eu retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse, porque meu besouro, ele é... umas quentes... Segundo a descrição, que ele é do planeta quente.
Ah, tá. Então pra ti, Jaderat é muito confortável.
É. Aí beleza, né? Dá uma friaca aqui. Danado. Dá pra baixar um pouquinho não esse frio aqui.
Vocês veem que tem alguns sofás, algumas poltronas. Também tem aquelas mesinhas baixas, provavelmente para as pessoas que estão esperando poder... pegar alguma xícara de café ou algum tipo de bebida. Vocês veem que tem aquela parte onde fica uma pessoa para atender vocês. E atrás disso vocês veem que há uma escada e alguns elevadores também.
Tem geleia real 0800?
Tu olha assim e tu encontra na terceira mesa da esquerda um pote aberto. Aberto não, um pote fechado, com uma faquinha em cima, uma faquinha bem pequenininha. E você vê uma geleia especial, uma geleia real, mas não qualquer geleia real. Uma que ela é mantida, ela passa por todo um processo, sem falar que esse processo demanda de 30 a 40 anos só para ficar completamente maturado.
no cu de um besouro gigante.
Provavelmente.
Beleza. Eu chego até lá. Não tá na melhor forma. Gosto mais nas formas de cápsula, que é tipo um ovo, tá ligado? A geleia real, ela vem tipo um ovo, assim, que os Shiren, eles quebram com as presinhas dele e sugam. Aí ele diz, tá na melhor forma, tá na forma esquisita aqui, tá já pronta pra chupar, tá esquisito. Aí eu pego assim, boto que parece ser uma casca de algum animal estranho, assim, me arroxeado, e mando pra dentro, assim, as minhas antenas chegam, vibra de felicidade. O piolho, no mesmo momento, ele já cai dentro do pote, começa a sorver. Ô, tá filho de uma égua! Aí ele puxa assim, você vê que o Jack e o piolho, como dois mudiças que são, eles acabaram com todo o estoque daquilo. Depois eles seguem arrastando Jake, Spider-Man, que até...
O fresquinho, ele é bem pequeno. Tá ligado? Aqueles patês caros, aquelas geleias caras, são um potinho bem pequenininho.
Ah, então tá bom.
É um negócio desse.
Acabou-se.
Beleza.
Eu peguei um refrigerante, tô só andando.
Vocês pegam algumas coisas, vocês vão até. Vocês veem que tem uma certa divisóriazinha que utiliza também como mesa. Na mesa... Desculpa, minha voz tá falhando. Na mesa, vocês observam. Estranhamente ou convenientemente, há uma Shiren... A Shiren não, desculpe. Há uma... Não é uma Shiren, é uma... Alisson, qual a raça do teu boneco?
Lashunta.
Isso, Lashunta.
Há uma Lashunta completamente bem vestida, trajando roupas claramente caras, onde essas roupas possuem no lado direito o símbolo da Abadá Corp. Diferentemente do distintivo que o Jack utiliza, que está bem desgastado, bem surrado devido ao tempo, a dela está completamente impecável e brilha em dourado. Vocês veem que ela coloca as mãos dela sobre essa mesa, dá um sorriso completamente artificial e de plástico de alguém que estará ali para lhe servir e depois não vai nem lembrar de vocês. Ela olha assim para todos vocês. Vocês vão em grupo com uma pessoa na cacunda dela. Ela olha para vocês aí. Bem-vindo à Abadá Corp. O que eu posso fazer para lhe atender? Eu sou assistente plena, irmã Crawford.
Opa, irmã. Eu mexo no meu chapéu assim. Joga em cima do balcão o Jack Spider-Monk ainda inconsciente.
Por favor,
coloca o cotovelo por cima do corpo dele, assim, apoia a minha cabeça. Quanto é que tá valendo esse cabra safado aqui?
Por favor, você poderia não colocar a mercadoria aqui no balcão? Coloca ali do lado, por favor.
Vai
me ajudar
bastante. Vai deixar, madame. Senhora que manda. Aí eu boto o chapéu de volta assim, pego o traste e jogo ele no local em que ela indicar.
Ela colocou, ela aponta pro chão. Aí, bem, pelo visto você é um caçador de recompensas credenciado pela Abadá Corp, correto?
Uai, mas não sou.
Pelo que consta aqui no meu sistema, você já está conosco já tem um bom tempo, correto?
8 anos. A contar, espera. 2 é 8 anos. 8 anos, senhor.
Ah, muito bom. Eu olhando aqui no sistema, eu vejo que o seu nível de caçador de recompensa, você está aqui como caçador de recompensa trainee, que é o estágio 2 ainda. Por essa recompensa e outras, você poderia estar sendo promovido a caçador de recompensa nível assistente júnior ou até mesmo assistente pleno. Posso começar a computar os seus dados?
Tem interesse não, senhora, porque me disseram que o prêmio disso aí é preencher mais 4 de papel. Eu não tenho tempo pra isso não, minha senhora. E assim, eu tô mais interessado só em seguir meu jeitinho de ser. Eu e meu irmão aqui estamos visando outras coisas pro nosso futuro. Se incomoda não?
Certo, entendi. Bem, eu vou começar a computar. Qual o nome do alvo de vocês?
Jake Spider-Punk.
Ela começa a mexer em um computador que deve... Que estranhamente, vocês não veem uma tela de realidade aumentada. O Tarpei sabe que provavelmente todas as informações estão sendo jogadas na retina da própria irmã Crawford. Ela deve ter um implante, é comum.
Mania Crawford. Perdoe aqui. Por acaso, eu acabei formando uma comitiva aqui junto com esses meus associados. E nós também queríamos pegar a recompensa da mina de Cicatite. Nós conseguimos com sucesso reativar a mina Tempro.
Isso também, é verdade?
Sim.
Inclusive, computar nós tem
duas cabeças do mau elemento que lá dentro estava escondido, parecendo duas pérolazinhas miseráveis dentro de uma ostra de sacanagem. Aí eu mostro assim as provas que a gente coletou do elfo e do anão, e mostro também que a mina de Cicatite funciona.
Era um velho fora da lei que estava dominando o local.
Pode falar, Dino. Depois que vocês falam isso aí, eu não acredito. Com isso eu vou estar sendo promovida. Vocês vão fazer. Vão fazer uma pessoa ainda melhor. Agora eu não vou ser apenas a assistente plena irmã. Eu vou poder ganhar uma promoção. Eu vou poder subir para auditora júnior.
E isso você pode computar no meu nome.
Cara, eu olho pra ela e não consigo disfarçar um riso de deboche inacreditável. Tipo assim, quando eu paro de rir, eu boto a mão na boca assim pra tentar parar de rir. O piolho sozinho começa a rir também. Ele faz aquele risinho de piso.
Ela parece não se importar, ela tá empolgada demais com a promoção dela dentro da igreja.
Beleza. De toda forma, minha senhora, o dinheiro, sai que hora?
Ah, peraí, eu vou... Gerar. Vocês preferem cartões de crédito não rastreáveis ou créditos direto com a Badacorp? Se for créditos direto com a Badacorp, vocês conseguem 20% mais. Entretanto, vocês só podem trocar por prêmios por produtos feitos e distribuídos pela Badacorp.
Créditos não rastreáveis. Na mesa.
Certo. Então, um momento. Ela começa a digitar mais algumas coisas.
A gente escolheu não rastreável, foi?
Eu escolhi.
Beleza.
E depois de um tempo ela entrega pra vocês.
Melhor, ela fabrica armas, mas acho que... Deixa quieto.
Ela entrega pra vocês 5 cartões.
Muito bem. Então,
o preço...
A gente divide aqui, 2 pra mim, 2 pro Jack e 1 pra vocês 5. 5 não, vocês 3.
Não.
Quando faz isso, eu aponto a minha arma assim, a minigun, e digo, eu acho
Dio,
que minha
tu tenta algo importante. Dio, quando tu pega a tua minigun das costas, tu vê que ela não destrava. Tu não consegue ativar a minigun aí.
Passou o medo a ele.
Tchau, Dio. Foi um prazer fazer um negócio com os senhores e até a próxima.
Vocês vão deixar o cara Luca carregar 2 cartões?
Claro que não.
Não. Vou segurar. Não, as da parte a gente tem que dividir tudo por igual. Faz parte do contrato.
Contrato?
Eu pergunto pra irmã Crawford se ela tem outros discos de recompensa de alguns criminosos de baixo custo ou de custo intermediário pra oferecer. Que possa ser de alguma valia.
Bem, por enquanto nós só temos um e é um pouco perigoso.
Mas se nós conseguimos, você pode ser auditora mais do que o cargo que
diria o Mandaloriano. Show me the bug.
Bem, there's o único bug. Contrato aberto é pro xerife Juarez.
Eita!
Opa!
E o quão bom isso seria para nós? Estou falando em créditos.
Bem, aqui dentro é propriedade da Badacorp. Tudo aqui respeita as leis pela Badacorp. Para a Badacorp, o xerife Juarez é um procurado. Entretanto, a gente já pediu para alguns outros mercenários, desculpe a palavra, trazer ele até aqui. E até agora ninguém voltou.
Aí eu lentamente devolvo arrastando o Buck de volta para ela. Eu também vou passar. Esse homem tem mais fogo na ponta dos dedos do que posso ser capaz de desafiar. Talvez no futuro possamos trazer ele pro lado certo. Só que eu não acredito nisso. Só falei por...
Mas pensem bem, vocês podem fazer um bem a Badacorp.
Faço um bem primeiro e veja se existe alguma outra coisa no cadastro.
Ah, por enquanto, só algumas coisas pequenas que já mandamos resolver. Mas deixe você...
Pois bem, agora eu vou abrir informações e vou pedir a ela algumas informações, certo? Para concluir algumas das caçadas que deve estar... Aí depois eu vi tudo isso que tá. Inicialmente eu gostaria de ativar em segundo plano a pacificação da cidade de Santana. Eu gostaria da indicação de um profissional de logística da Abadacorp para ser contratado nessa finalidade de prestar
bem,
serviço
quanto a isso, calma.
Sobre uma incursão na cidade.
Calma, tu falas isso aí. Bem, quanto a isso, é meio complicado. A gente tá querendo também que a cidade volte a funcionar. Mas... Okay. Nós também estamos querendo que a cidade volte a funcionar, mas tá complicado lá. As pessoas que mandamos não estão voltando. Se vocês conseguirem pacificar a cidade, vá por mim. Vocês vão ganhar uma bela quantia e aí, logicamente, falem comigo, a irmã Crawford.
Tá anotado aqui, irmã.
É, mas, irmã, temos pelo menos alguém que já pisou naquelas terras. Como é que tá? O que é que tá se passando lá?
Bem, nós mandamos um... Nós mandamos um iniciado lá. E o iniciado não voltou. Depois a gente contratou uns bandoleiros pra tentar chegar lá.
Imagens feitas a partir da órbita. A Abadacorp com certeza deve ter naves para fazer a análise em segurança.
Não passa pela camada, não passa pela atmosfera. Muito pouco.
Drones, então?
Drones? Meu amigo, a gente não tá nos planetas do pacto.
Nossa, que complicação. Existe algum...
O troço tá osso lá, hein? Tá fácil.
O plano. Tem alguma sugestão, irmão?
Não, eu só quero que vocês resolvam. Se vocês conseguirem resolver isso, vai ser muito bom pra mim.
Tá certo. Vai chegar Júnior Classe 2.
Não, nada disso.
Nós só estamos tentando uma maneira de achar algum jeito de conseguir uma vantagem perto daqueles caras que estão lá. Agora, se tu não conhece nada que possa nos ajudar, nós também não vamos poder te ajudar depois. Acho que vou procurar outra atendente para talvez a gente consiga alguma coisa melhor.
Fala isso?
Fala.
Ela... Eu não devia falar isso porque isso é informação confidencial. Mas eu preciso muito dessa promoção. Mas vocês têm que prometer que vão vir falar comigo.
Promessa de um caçata sempre cumprida. Levanta as quatro mãos, assim.
Beleza. Ela olha...
Eu tô com o dedo cruzado nas costas.
Ela
e
olha...
eu tiro o chapéu e faço como se estivesse me matutando assim e faço assim com a cabeça também.
Ai, bem... Vocês já ouviram falar dos Cavaleiros de Golarion?
Não ouvi falar.
É um grupo de fracos.
É um grupo aí de fracotes, como ele falou. Mas eles não são fracotes e eles não são só um grupo. Eles são... Geralmente eles são pessoas nascidas nos sistemas do pacto que, por algum motivo, gostavam muito da ideia da cavalaria. E todos eles fizeram um juramento e seguem um código de cavalheiros. e de cavaleiros também. Todos eles andam por aí se chamando Paladino Maxwell, Paladino Dandy, Paladino Dance, Paladino pra cá, Paladino pra cá. E eles saem andando, desfilando em suas armaduras energizadas por aí.
E,
e tem algo que eles estão tramando. Meu superior tá falando que tem algo muito estranho com os paladinos daqui. Os paladinos não. Os cavaleiros daqui.
Onde podemos encontrar um tar desses aí?
Vocês devem ter visto o prédio à frente. O prédio da Nuevo Horizonte. Estranhamente, eles estão ligados com Nuevo Horizonte. Eu não faço ideia do que eles querem, mas não vai sair algo muito bom. Eu preciso dessa promoção, porque com a promoção, que uma vez eu sendo promovida, eu não vou precisar mais ficar em Jederate. Auditores júniores não ficam em Jederate.
Eu gostaria de ativar uma recompensa, irmão. Eu ofereço 150 créditos para qualquer um que me dê informação para uma certa descrição de categoria de sapiens.
Sim, podemos ativar. Qual seria?
150 créditos para qualquer um que tiver informação tal de uns trevosos que foram responsáveis pelo ataque da Nômade S3.
A Nômade S23 conseguiu chegar aqui?
Chegar o quê? Cortou aqui.
Conseguiu chegar nesse sistema?
Sim. Só que, infelizmente, aí eu faço um desenho assim, tá ligado? Um desenho quase infantil. Uns bichos tipo assim, ó. Aí eu faço um roxo, tá ligado? Um pequeno lápis holográfico assim, tá ligado?
Uhum.
Um desenho bem idiota, bem infantil, assim, como se uma criança estivesse rabiscando assim, uns bichos desse tipo assim. Eles se alimentam, aparentemente conseguem manipular a energia do Void.
Bola, o Tarpei mostra pra ela, assim, no comunicador dele ali, que ele tinha filmado os bichos lá, ó. Mostra. Sim. Os bichos lá.
Boladão, isso te chama muito a tua atenção. Eles aparentemente são um dos poucos que viram essas estranhas anomalias, esses estranhos seres que conseguem canalizar a energia do Void, do vazio.
Chamado Trevos.
Enquanto eu trago o resto do meu refrigerante e assisto essa imagem no holograma, eu cuspo o refrigerante que tá na minha bochecha. Espera aí, vocês viram isso aí? Mudança de planos. Eu pego um dos dois créditos que eu tenho, boto assim. Isso aqui deve equilibrar as coisas. Mas agora eu tenho interesse nessa campanha de vocês. Mas claro, eu preciso de uma conta de uma ajudinha de vocês. Pra, vocês sabem, não morrer em combate.
Todo mundo tá aqui pra isso, meu caro Boladão. Meu amigo, meu chegado, meu consagrado, meu doutor, ótimo. Bacharel, engenheiro.
Caralho, eu detesto isso.
Então eu vou precisar de uma ajudinha daquele ali, a ponto de cravar. Você tá querendo... Eita.
O Cravax já tá dormindo no sofá lá de espera.
Babando.
É isso aí?
Olha aí o chat no Discord. No Discord não, no
Home. Vice Lucas, eu vou deixar uma recompensa em aberto aí pra qualquer um que conseguir encontrar, identificar, dar alguma informação sobre os Trevosos. Beleza?
Algo que o personagem de Matheus sabe. Eles, pelo menos o que o personagem de Matheus e o mestre deles conseguindo pegar de informações é que tais seres foram nomeados por algumas pessoas que relataram eles agindo como os arautos da entropia.
Trevoso ficou bem melhor.
É, sim. Fora isso, vocês conseguiram observar que eles conseguem canalizar de alguma forma semelhante a que tanto os vanguardas quanto os solarianos fazem com a energia do universo. Entretanto, em vez de buscarem equilíbrio ou utilizarem parte da energia do universo em si, os arautos da entropia, eles não utilizam essa conexão com o universo. É quase como se eles utilizassem algo que, enquanto fosse a anticriação.
Entropia mesmo, né? Entre o caos,
é.
A desordem materializada em energia universal.
Sim.
Aí eu pronto, Tarpei. Eu vou te ajudar na medida que eu puder pra gente voltar no encalço daqueles cabras.
E algo que vamos... o Baladão... Só mais uma interrupção, desculpa, só mais uma pequena.
Tranquilo.
É que o Alexei Kruglov tem alguma ligação com eles.
Beleza. Eu digo, vamos fazer o seguinte.
Ele tem uma perna feita de...
Esses dois créditos aqui que eu tenho, eu cedo um, você em troca Kravax, que acabou de retornar, pelo que eu li no chat.
Tirando a água do joelho.
Vamos fazer o seguinte. Uma dessas pedras brilhantes que você tem no cinto, que você usa pra canalizar energia, eu vou precisar de uma delas. Então nós formamos uma parceria para ir atrás desses arautos. O que vocês acham?
Negócio pra mim fechado? Já tá falando.
Eu tô fechado.
Dinheiro, é o que eu ia dizer também. Roubou minha ideia. Eu tava pensando nisso. Eu tô fingindo que tive a ideia primeiro.
Vamos lá. Então, esses arautos.
Os arautos estão com uma pessoa que eu prezo muito. Então, pra mim, tenho que saber um pouco mais sobre eles. E topo.
Ah, né? Quando eu falo isso, eu digo pra ele.
Esses arautos tem o que a ver, Trevoso?
É até engraçado, é a segunda vez que eu vejo um caçata sendo emaranhado nas laias dos arautos. Você e uma outra que eu vi.
Esses arautos, vocês ficam falando, é um estrevo.
Trevoso? Esses cabas de roxa, mano.
É um estrevoso.
Esse cabas aí, ó, tá ligado em estilo? 9,5 também. Só não é 10 porque eles não tem um 5 nesse tempo.
Poxa, bolado demais. Aí eu pego uma latinha assim no bolso, tento encaixar no coisa, ela cai no chão, eu desisto. Beleza. Então, Lucas, a gente já coletou a recompensa. Eu vou deixar aí em aberto essa possibilidade pra alguém ofertar informações ao curso do tempo.
150, sim.
Sobre isso aí. Vamos ver tempo e aonde esse pedido chega. E vamos embora. Taca-lhe pau.
Beleza. Só uma coisa. O Baladar tem pedido alguma coisa pro Kravax, não foi?
Ele tem pedido uma sala de energia, um negócio assim.
Um dos cristais, ele pegou os dois. Eu preciso de um.
Ah... Os cristais de arma solariana.
Eu não sabia que tu usava também, ó. Por isso que eu peguei os dois. Pega o de Gluon. Que o outro já tinha até... feito as atualizações da ficha.
Beleza. Lucas, eu vou fazer outra pergunta pra irmã Crawford. Ô, maninha Crawford, você por acaso saberia quem poderia vender instrumentos de Ranger Daxano de segunda mão aqui em São Luís?
Eu saberia. O que você tá querendo?
Eu tô querendo um módulo de armadura, energizado, que possa ser acoplado com um laço iônico. Um precinho, camarada, não sabe? De segunda mão.
Bem... Podemos fazer negócio. Eu posso entregar um que eu consegui recentemente, de um conhecido meu, mas vocês vão ter que reportar só a mim.
Trato feito. Aí eu dou uma cuspida gelatinosa E aperta a mão dela antes mesmo que ela possa perceber o que tá acontecendo. Já aperta a mão dela. Trato feito.
Ela faz uma cara de nojo aparente. Ela... Claro, claro. Eu vou estar pegando para o senhor um momento. Ela mexe...
Algum... Irmã, se a senhora tiver um emblemazinho desse aqui, que o código de barra da leitura dele tá meio gasto. Ele tá passando em todo lugar, não.
Ah, isso acontece com frequência com vocês. Só vou imprimir um aqui.
Eu pedi pro Piolho parar de mastigar o distintivo, mas ele não para de mastigar o distintivo. Né, Piolho? Aí ele fica girando no próprio lixo.
E fazendo um barulhinho.
Mastigado.
Beleza. Ela te entrega depois de um tempo o... Um momento, minha conexão tá muito ruim pra vocês.
Tá um pouquinho.
Cara, tua voz corta mais do que eu escuto com o Vila.
A gente tá esquecendo de uma pessoa. Cadê Faendro?
Faendro tá numa aventura própria de orgia.
Ela te entrega, Jefferson. É um lançador, certo? E você pode fazer o teste da manobra agarrar. É, utilizando EAC em vez de KAC como base.
Depois tu me passa os status pra ficar numa rolagem padrão. Acho que eu não vou saber.
Não, é só tu cadastrar como se fosse um ataque.
Certo? Então, ia cadastrar no ataque de agarrão, só que você.
Só que você consegue fazer isso à distância. Tu consegue fazer isso à distância de 15 metros. E tu também, em vez de ir contra a energia cinética do alvo, a CA energética, desculpe, do alvo, você vai contra a CA energética do alvo, certo? Esse modelo, ela fala, bem, esse modelo é o mais básico. Tem outros que são um pouco melhores, mas são mais caros e, sinceramente, eu não teria como te passar. Questão de mecânica, certo? Tem outros modelos que eles te dão um bônus. Certo? Só que esses são mais caros. Beleza?
Beleza. Quanto é que custa esse mesmo?
Não, esse daí ela te passou 0,800.
Nossa.
Entretanto, você está obrigado a qualquer coisa reportar a ela.
Reportar a ela sobre as minhas caçadas.
É, qualquer coisa que você fizer, você vai reportar a irmã Crawford.
Ela parece ser gente boa, não ser muito filha da puta. Mas ela é da Badacorp, então. Contanto que diminua minha dívida no final.
Beleza.
Beleza, eu acoplo o módulo na minha armadura e já faço o teste sacando aquela corda iônica, assim, eu estico ela com a mão.
Quando
e faço
tenta...
um laço e fico pulando assim de um lado pro outro, tipo aquele show de cowboy, tá ligado?
Importante. Quando tu tenta ativar o laço iônico, não funciona.
Não, mas você vai fazer um gracejo de ficar
pulando. Não, tô ligado, não funciona aí. Tu tenta, não funciona.
Ah, tranquilo. E se eu trazer.
Tem um dispositivo desgraçado.
Mas se eu trouxer um cara laçado nele, não funciona aí dentro?
Boa pergunta.
Eu vou perguntar a ela. Não foi, o laço.
Ah, não, é o sistema de segurança.
Entendi. E se eu trouxer uma cabeça pra cá amarrada e ele vai.
Se tiver. Se você tiver preso e entrar aqui, provavelmente o seu laço iônico desativa.
Se eu tiver preso?
Não, se você trouxer alguém preso e entrar aqui, o laço iônico vai desativar.
Entendi. Alguns outros modelos que tem alguma espécie de trava, eles funcionariam?
Se for algo como uma algema, funciona normal.
Tem pra aquela ali, ó, que eu botei no Jack. No Jake.
Entendi. Tu teria algum par de algema aí sobrando pra vender também?
Ela tira do Jake 10 créditos.
Eita!
Minha moça, tira a mão, eu pego de volta.
Ela.
Isso aqui foi 350, tá querendo vender por 10?
Beleza. Ó, tá feio. Tá dizendo aqui que a Twitch caiu.
Aham.
Beleza. Tem mais alguém que negocia esse tipo de módulo de armadura de Ranger Dark Sun aqui?
Nesse local, aparentemente não. Mas qualquer coisa, tu pode voltar pra ela ou passar um contato pra ela que ela te passa assim que...
Eu quero ela que eu tô interessado. Que ela tente providenciar módulos de armadura de Ranger Dark Sun, porque eu sou mais íntimo desse tipo de ferramenta. Se ela puder fazer isso por mim, aí o contrato de exclusividade fica cada vez mais forte.
Ela olha pra ti e sorri. Bem, mas... Até logo. Espero voltar a vê-los em breve.
Bora. Tá com isso, minha dama. Aí eu... Bora.
Beleza. Vocês saem do prédio. Se tu testar o laço iônico fora do prédio da Badacorp, você vê que funciona. Normal.
Faz aquele laço que é uma energia azul, assim, tipo como se tivesse pegando nas mãos uma corda feita de um sabre de luz.
É, mas não corre o risco de você decepar todos os seus dedos.
Não, porque ele é feito pra laçar e não pra acidentes domésticos ensinando crianças a usar.
Beleza, vocês saem, pra onde vocês vão? O que vocês vão fazer?
Eu sugiro pra galera que a gente vá atrás de algum outro bandido, outra cabeça dos discos do Balarash. E como minha ação de Bounty Hunter, Lucas, eu posso definir um novo alvo, né?
Sim. Quer que eu role depois, aleatoriamente?
Quero. Acho que é mais interessante. Se cair um Iosk, é melhor ainda.
Beleza. Jack, quando vocês estão saindo, teu comunicador toca, teu comunicador pessoal.
Beleza, estou atendendo.
Você vai atender ou você vai olhar primeiro?
Vou olhar.
Você vê o contato que você tinha pego algumas horas atrás do bom e pacífico xerife Juarez.
Juarez. Eu atendo na hora.
Ele liga assim pra ti e ele fala com o sotaque característico dele, daquele comum. É Bugsmith?
O próprio.
Nós falamos um pouco atrás, você está lembrado, correto? Poucos minutos atrás.
Ora, se o senhor está dizendo.
Chegou aos meus ouvidos de um empreendedor local e o senhor estava na posse de um dirinde.
Acontece que esse dirinde não estava em minha posse, não. Consegui assim? Transformar ele em um belo punhado de crédito que já lavou para pretender trocar por umas armas de melhor qualidade.
Bem, se você entregá-lo aqui na delegacia, eu pago a bagatela de 3.500.
Xerife. Eu devia ter falado isso antes. Eu disse pro senhor que eu sou um bounty hunter da Badacorp. E, infelizmente, tava muito ligado que o senhor poderia fazer uma proposta desse tipo. Mas eu devo alertar o senhor que, inclusive, lá na Badacorp, rola um disco com sua foto nele.
Aqueles malditos. Bem, eu vou dar um jeito de conseguir botar as mãos nele. A ligação cai.
Eu retorno a ligação.
Ele não atende.
Eu, pelo visto, eu vou ter que ir até a delegação tentar contratar os serviços do xerife pra quando a gente for pra Santana.
Beleza, senhores. E agora?
Beleza, Lucas, rola um aleatório aí pra gente já definir. Próximo
não, o Bounty Hunter eu vou rolar depois. Eu quero saber o que vocês vão fazer agora.
Beleza.
A massa, joga a lata dele de refrigerante no chão, dá um pisão em cima pra amassar, pega a lata e joga no reciclado. Ele diz, porque sempre é legal ajudar o planeta. Agora nós podemos seguir em direção ao nosso plano, conforme acordado, atrás dos arautos da entropia? Todos de acordo?
Eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que a gente deveria, pelo menos, tentar trocar umas armas, ficar mais apto para uma trocação com aqueles lá. Pois eu cheguei, aí eu carrego o punho assim da minha armadura. Dei com tudo no peito de um e ele não leva soco.
Então que tal a gente pegar um peixe menor? O Alexei Kurgold.
Lucas, eu vou fazer uma rolagem no deck de Bounty Hunter pra saber qual nível da minha arma do cara.
Tu tem essa habilidade?
Não, eu posso fazer um teste pra...
O Alexei Kruglov não tá em um... Não tem uma recompensa pela cabeça dele.
O que é que você quer com ele, Boladão?
Só dar um escateio de papo nele, né? E arrancar umas informações, depois botar um sapato de cimento dele e botar ele pra nadar. O problema é que a gente tá no planeta que é um deserto. Aí vai ser difícil achar um lago.
Desculpa aí até a pergunta, mas é que a gente tá com tanta coisa pra resolver. Isso aí dá pra se converter em crédito?
Rapaz, eu acho que se não converter em crédito, arma ele tem.
Kravax, há uma recompensa no sistema de Castrovel sobre o Alexei.
Tá, eu não digo a ninguém não.
Me arrependi de ter dividido a recompensa com você, viu, Alisson? Me arrependi.
É? E o jogo de poker?
Eu devolvi a sua arma.
Aqui se paga.
Eu devolvi a sua arma. E pra sua informação, só quem sei.
Beleza. Vocês vão descansar?
Tem sim, que descansar sim. É importante. Descansar. Pernoitar em algum lugar aí.
Beleza. Jefferson, tu que estás... Estás cuidando da questão do tesouro do grupo. Faz o seguinte pra mim. Desconta pra mim 5 rações e 5 fundos de sucos.
5 rações e sucos, é?
Refrigerante não conta como alimentação, não é?
É, porque é alimentação do dia, né? A gente só conta uma ração e uma unidade de água por dia.
Descontado.
Beleza?
Mas a gente comeu lá na Abadacorp, cara. Não precisa.
Foi tipo o lanchinho da tarde. Vocês comeram de manhã, tarde e agora foi de noite. Tipo,
creme
um lanche
crack
da madrugada.
Vou tomar uma lata de refrigerante 200% de açúcar do dia.
Eu acho que amanhã nós podíamos trazer provisões, né? Já que a gente vai fazer mais uma caçada aí, seria interessante.
Seria interessante mesmo.
Beleza, vocês vão pra compras?
Já fez. Já comprei minha algema.
Eu depois eu vou ver o que é que eu vou comprar direitinho.
É, eu também.
Beleza.
Depois eu vou olhar o que eu vou comprar. Alguns granadas.
Ó, tem meio mundo de granada no tesouro do grupo já tem um tempão aí.
Tem 4.
Mas elas nunca são demais.
É, mas tá no tesouro do grupo. Se tiver no tesouro do grupo e tu precisar 4. De granada, não vai estar tipo na mala do carro.
Então eu vou começar a
Vai estar no motor,
beleza.
Olha, a gente granada, presta o Alex
motor do carro, né? Porque a mala.
A missão é ir atrás do Alexei Krugov, correto? Procede?
Procede.
Acho que sim.
Como foi meu coleguinha da escola aqui que me convidou pra usar meus dotes de Bounty Hunter pra ajudar ele a achar esse Alexei? Não. Fazer.
E ele...
Tem ligações com os trevosos que podem
tem
levar...
ligações ali, então já vale a pena.
Sim, mas isso aí é informação privilegiada. Você não tem isso aí, não.
Ah, então a gente tá sem motivação pra te acompanhar.
É verdade.
Ah, então vocês têm.
Beleza. De manhã vocês acabaram pagando pra em algum salão local que também tem uma hospedaria. Eu não vou. Vocês não precisam descontar o dinheiro agora, certo?
Ah, vocês... Eu posso só passar pra falar com o xerife Juarez?
No meio da noite ainda, no mesmo dia, ou
não,
vai esperar o dia?
Não, dia seguinte. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Tranquilo, juiz, tranquilo. Juiz.
Não, rapidão. Só segura um pouquinho, vê se Gerson, desculpa.
Eu só vou mandar uma mensagem pra ele receber e depois ele me dizer.
Sim, sim. Vocês estão de manhã, vocês estão tendo o desejo de vocês. Vocês finalmente tiveram a noite de sono. Vocês acordam tarde. Vocês foram dormir mais de... lá para as 27 horas. O planeta de Aderati tem... ele possui 27 horas, não é que nem a Terra. Vocês acabam acordando por volta das 3... 3 não, né? Lá por volta das 7, 8 horas da manhã. E quando vocês estão tomando o desejum de vocês, vocês... o Boladal vai passar as informações para o pessoal ou não?
Passa. Esse capa aqui, ó, Alex Ekrugov. Tá macamunado com esse arauto aí da entropia, que você chama de Trevor.
Bom, então é um bom contato.
Contato? Ele é um alvo, moço.
Mas ele vai nos dar informação de qualquer jeito.
Ah, isso é verdade. Então, beleza. Qual de vocês aí que é o detetive do grupo?
Lucas, eu mudei essa mensagem que tá aí no chat pra
beleza.
Ele.
Beleza. Alguém tem alguma skill de pesquisa de detetive? Alisson ia falar, né? Foi mal.
Não, ia não.
Então era Dio ia falar? Eu interrompi?
Não.
Jefferson?
Alguém ia falar, eu interrompi. Ok.
Então você não tem informação nenhuma, eu vou pra cá sozinho. Eu vou chegar ali nesse local onde eu tô e vou tentar arrancar informações do atendente.
Beleza. Algo que chama a atenção de vocês... assim vocês começam a comer e tal. E quando o Boladal passa essas informações pra vocês e se levanta, vai falar com o atendente local, vocês escutam um barulho muito alto de explosão.
Maravilha.
Chega um pouco a tremer o local onde vocês estão, devido à onda de impacto.
É terremoto? Bola dá 6 metros debaixo de uma mesa.
São os vermes de Duna.
Ah, é verme? Então tá de boa. Eu já tomei meu remédio desse ano.
Beleza, tem que rolar percepção, Lu?
Não, vocês escutaram um barulho muito forte. Provavelmente uma explosão.
Bate fora,
tá a cabeça pra fora do troço lá pra ver.
Vocês olham. Janela, vocês vão pra fora, olham. Vocês veem algo no centro tá pegando fogo.
Tá pegando fogo, bicho.
Ô, Lu.
Jefferson, tua mensagem não chega em lugar nenhum. É como se o destinatário não existisse.
Rola um teste de percepção pra ver o que é que tá pegando fogo.
Tá muito distante, vocês ficam mais na parte periférica. Vocês vêm lá ao longe do centro.
Pega o scope da minha sniper. Tu
tem scope de sniper? Tu sobes em um local... Beleza, tu sobe no prédio onde vocês estavam, faz um teste de percepção.
Quer dizer, eu tenho uma sniper, espero que ela tenha um scope.
Não, acho que todo sniper tem um scope.
Percepção. Rola um bônus, não?
Rola. 19, mais que suficiente.
Boladão, tá vendo o que aí em cima? O que é que tá...
O prédio da Abadá Corp.
Fogo?
O prédio da Abadá Corp está pegando fogo.
Ah, e aquele prédio que a gente passou ontem? Tá em chamas.
Oxi, vou pra lá. Corri.
Eu vou acompanhar o Jack.
Quando ele começa a correr, eu digo, não é melhor ir de carro?
Sim, vamos de ferro acompanhando ele.
Beleza.
Foi mal, eu parei pra bocejar aqui. Mas aí...
Tá a galera de carro aqui.
Eu tô correndo, eu passo de lado dele. Um trono de ferro. Vamos, entre aí.
Eu nem entro, eu só abro a porta e fico pendurado assim do lado de fora. Vai.
Vocês começam a correr. Deixa eu jogar um D6 cair 2 ou 1 carro de vocês quebra.
Ih, velho, peraí, faltou rolar o meu D8.
Eita, de fato, desculpa. Joga aí.
Carro quebrou?
Não, não quebrou. Eu rolei 4. Dio, tua tendência de hoje. Desculpa, vice Dio, realmente esqueci.
Esqueci.
Você está caótico e bom.
É. Tem que ser.
Beleza, você é o Jack Sparrow hoje. Beleza, vocês entram rapidamente no carro. Quem é que tá dirigindo?
A Balaracha.
Eu.
Dio, joga um teste de... Uma pergunta, Dio. Tu vai forçar o motor ou tu vai de boa?
Não, velho, eu vou de boa. Vou sem forçar nada.
Beleza, então tu não precisa fazer nenhum tipo de rolagem pra pilotar. Você vai com o veículo, à medida que vocês vão se aproximando do local, vocês veem alguns sapiens correndo, e vocês veem que próximo, quando vocês vão se aproximando cada vez mais do centro, vocês veem aquela nuvem de destroço, aquela poeira, aquela... Geralmente quando tem explosões, se levanta um pouco.
Ah, poeira de poeira.
Fuligem.
Bem lembrado, fuligem. Fora isso, vocês escutam mais alguns barulhos de explosão, também vindo do mesmo local.
Barulho de quê?
Explosão. Explosivos estão sendo utilizados.
Rapaz, vocês estão querendo ir mesmo pro meio do furacão?
Mas não é nada, viu, Lucas?
Chegar próximo de cima pra...
Não é nada de cima, né? Não é tipo um bombardeio.
Não.
Eu vou olhar pro Cravax e vou perguntar qual é a frase de efeito que ele tem pra um momento como esse, que a gente tá mergulhando no olho do furacão.
Ainda não é o momento.
Você, oi, cantaria.
Então eu falo, sabe o que é que o besouro faz no furacão? Ele voa, aí eu corro pra dentro, através dos buracos.
Vai correr pra dentro do coisa?
Não, eu vou tentar ver o que é que tá acontecendo através dos buracos que abriram da espuma.
Não, tem uma nuvem de fuligem entre vocês e o prédio, vocês estão a uma certa distância.
Então que assim seja, eu atravesso a nuvem de fuligem e tento entrar no prédio. Pra ver se posso tentar salvar se tiver alguém lá dentro.
Balarash, tu para o carro ou não?
Eu subi os vidros pra não entrar a poeira.
Ainda bem que eu tô no lado de fora, não tem esse problema.
Ei, velho, isso aí valeu um hero de pradia.
É, e o cara entrar dentro de um prédio que tá assim explodido não vale, mas o cara fechar a janela do carro vale.
Porque a regra é que vocês se dão um hero point, eu só dou raramente.
Direção defensiva.
Eu achei realmente uma atitude válida. Se mostra preocupado com as coisas.
Beleza. O Balarash para o carro, começa a fechar o vidro. Dio, é na manivela, vice.
Eu só vou começar a andar depois que tiver com o vidro todo levantado.
Beleza, tu faz isso. O Jack, ele sai do veículo e começa a andar na direção da nuvem de fuligem. Jefferson, tu tem alguma orientação que não precise da visão?
Tem.
Qual?
Deixa eu só pensar.
Esse.
Que ele tem algumas raças que tem. Elas seguiam pelo olfato, outras seguiam por. O Dirindi mesmo, ele tem na ficha dele que ele não é afetado por coisas ligadas à visão. Ele tem um sentido que é ligado a coisas eletromagnéticas.
É tudo aranha.
Sentido cego, racial, tá aqui.
Beleza, vai se guiando pelas anteninhas, né?
É, pelas vibrações de ar e que não...
Beleza. Tu sais do carro, tu vê que o Balarash parou um pouco. Tu começa a adentrar na nuvem de fuligem. Vai andando e tu...
Eu vou atrás dele.
Beleza.
Eu seguro no casaco dele e vou. Se eu tiver, sei lá.
Ele tem um capote surrado. vocês dois vão andando e vocês escutam um certo barulho de explosão, depois diversos tiros sendo trocados. Quando vocês vão caminhando, vocês gastam uns 6, 7 minutos. Quem consegue ver, entre aspas, quem consegue se orientar, é apenas o Jack e o Piolho. Depois de um tempo, vocês escutam um barulho de um motor muito potente sendo acionado. Vocês dois, teste de reflexo.
Ô Lucas, eu queria tentar, antes disso, tentar a telepatia limitada, que eu posso tentar fazer uso de um raio de 9 metros.
Pode
pra
sim.
Pra ver quem são os seres que estão nesse local.
Joga pra mim, pra essa tua habilidade, pra eu ver como funciona. Porque tem algumas habilidades de telepatia limitada, só pode funcionar com criaturas permitem.
É, Shiris pode se comunicar telepaticamente com qualquer criatura em até 9 metros com quem compartilha um idioma. Conversar telepaticamente com várias criaturas simultaneamente é tão difícil quanto as pessoas falam.
Deixa eu ver. Gerson, faz um teste pra... Na verdade, eu tenho que fazer um teste pra resistir. Gerson, me diz pra mim qual o teu... teu atributo mental mais forte. Inteligência ou sabedoria?
Inteligência, sabedoria e inteligência.
Então, quanto 12. É?
12.
Cara, tu tenta estabelecer ligação e você só consegue, é um raio de 9 metros, né? Só consegue com o Boladal. Você sabe que tem outros sapiens aí, mas eles estão conseguindo se manter distante do seu toque psiônico. Mecanicamente eu rolei aqui pra resistir a isso aí e tirei 19 no dado. Você sabe que tem mais sapiens aí. No entanto, eles estão resistindo de alguma forma. Quando você tenta fazer isso, vocês dois escutam um barulho de um motor.
Reflexo, né?
É, um motor muito potente que estava estranhamente perto de vocês. Os dois reflexos. CD15.
Não passei.
Jefferson?
Eu também não vou falar, não, né?
Não, vocês não. Três estão no carro.
Lucas, eu vou escolher não passar, porque se for a rajada do motor, eu vou ficar na frente do Boladal pra proteger ele. Eu quero falhar automaticamente.
Cara, você ouve esse barulho, instintivamente você se joga na frente do Boladal, dado que ele é um infante ou qualquer coisa, pelo seu laço de amizade com ele. E você escuta o barulho, depois o ar sendo aquecido em tal velocidade, com tal potência, que ele chega a queimar o... Chega a queimar o céu. Vocês observam, que vocês escutam que esse motor não está muito próximo de vocês. Mas devido a tamanha potência, mesmo assim, chega a ferir um pouco. Quando se joga na frente do Boladal, o Boladal não recebe dano. Beleza? Gerson, são 17 pontos de dano. Você se joga na frente, aquele ar extremamente quente, quase com uma rajada de fogo, é lançada contra o Jack.
Mas é o CAC ou CAE?
Não.
Ou é dano direto na direto. Minha vida?
Beleza, não vai direto na vida. Passa primeiro pelos escudos. Você tá com...
Quando a gente parou pra dormir, a gente recuperou os PV?
Vocês não recuperam o PV, Dio. Mas vocês recuperam todo o...
Stamina
Points. Então vocês podem gastar um... O comum é que vocês gastam uma hora antes... Recuperam toda a estamina e depois vão dormir.
Lucas, bateu no meu CA. No meu
vai contra vai... teu ponto de estamina. É um teste de reflexo.
De estamina, tem certeza?
Certeza, estamina point. Você perde 17.
Beleza. 17. Já vou aqui.
Você faz isso, você protege tanto você quanto o Boladal, quanto até mesmo o Piolho. Vocês escutam um barulho e algo se movendo em extrema velocidade.
Tem um teste de reflexo pra dar um soco, né?
Não. Isso aí, esse teste de reflexo foi pra vocês tentarem se abaixar a tempo e não serem pegos pelo calor do motor. Balarash, Tarpei e Kravax, por favor, façam um teste de percepção.
Fazer agora.
Ah. Agora. Foguete passando na horizontal, é isso?
Uma espaçonave pousada.
tô ligando o rádio e não percebi não.
Oi, né? Tá braba a coisa.
Foi Cravax 14, deu 6. Tarpei, tu é o único.
Vou rerolar.
Vai rerolar, beleza.
2 pontos, né? Eu vou rerolar com...
É, tu rerola e depois tu joga fora o Benny. O Benny não, ponto heróico. Foi um ódio. Foi, tinha tirado 6, agora tirou 8.
Nossa, valeu tanto a pena.
Gasta mais um. Vai chegar em 10.
Tarpei.
Agora que eu me lembrei, eu posso dar um ponto heróico pra o Jeff?
Sim, sim. Valeu por ele ter sido herói aí.
Não, pô, que amizade. Amizade,
Tarpei, você é o único que vê. Saindo daquela nuvem de fuligem que cobre boa parte do centro, uma nave. É uma nave de pequeno porte, saindo a toda velocidade.
Lucas, agora é hora de tentar lá na sala.
Porra.
Cara, tu não visse saindo e mesmo que você tentasse, era suicídio.
E a... E que direção ela tá arrumando, Lucas?
Tá arrumando a norte.
Tá, mas é, tá pro nosso lado aqui ou se aproximando da gente ou não?
Não, não, ela tá apontando pra cima. Tá subindo pra ganhar distância. Tá. Indo em direção a norte. O quê?
Beleza.
Alguém falou alguma
tá
coisa?
Tá indo na vertical ou na horizontal esse negócio aí?
Na diagonal.
Tá, certo.
Tá tanto ganhando espaço no eixo Z, quanto no... Z na profundidade, né? A gente... Tá.
Porra, sei não, eu faltei essa aula aí.
Z é pra fora Z. Da folha.
É,
Z
é então,
pra fora da folha positiva.
É, então. Enfim, tá tanto ganhando altitude quanto ganhando distância de vocês.
Eu mando uma mensagem pro Jack ali, dizendo que era uma nave ali.
Jack, tá, uma mensagem chega no teu... Desculpa, pode terminar.
E a nave tá arrumando pro norte.
Mostra Jack, uma mensagem chega no teu comunicador, mas você não consegue ler.
É, eu tô sentindo um chamuscado no peito aqui com a turbina. Eu digito um monte de letras aleatórias.
Não, tu não consegue. Teu comunicador é visual.
Ah, então beleza.
Tu não, sabe que chegou a mensagem, tu não sabe o que é. Tem que sair da nuvem de fuligem.
Fui atingido por uma onda de calor cortante aqui. Vou tentar sair, mas eu vou tentar encontrar se tem algum sobrevivente aqui dentro. Lucas,
beleza.
Vou tentar encontrar se tem sobreviventes aqui dentro que estão desacordados no meio dessa fuligem.
Então, vocês com...
Tô de fumaça que não me permite ver fora do carro não, né?
Repete, por favor, não entendi.
Eu não consigo ver fora do carro não, né, devido à fumaça.
Cara, não. Você não consegue ver. Você pode tentar adentrar no carro e tentar dirigir. É dirigir às cegas.
Mas eu falo pra ele, falo pra todo mundo ali que tem uma nave ali. Falo pro Cravax e pro...
Ah, tu manda o áudio, né? Mandar assim o áudio, né? Então... Pronto.
Manda um áudio do zap.
Não, eu falo pra eles também, né? Falo ali pros que estão no carro ali. Eu falo que é uma nave.
Não era nem tentar combater a nave, era tentar adentrar mais e ver os destroços, tá ligado? Pra ajudar o pessoal.
Sim. Tu pode sair do... Vocês podem sair do carro e tentar adentrar normalmente.
Eu acho que é uma boa. Pra ver se tem...
Porque pode ter muito entulho, tá ligado? Tu pode bater o carro.
É isso. Ou atropelar alguém.
É. Eu falo pro Balarache, o nosso carro não aguenta muita coisa não, e pegar qualquer coisa na frente e nós perdemos nosso transporte.
Vocês menosprezam demais o Trono de Ferro, mas eu vou levar esse conselho pra mim e vou aceitá-lo.
Acho que vamos a pezito lá.
Sim.
Já pensou se atropelar alguém? Quanto vai custar pra reformar o Trono de Ferro?
Quando eu sair, eu vou pegar as granadas que estão na mala, viu, Lucas? E vou com as granadas. Caso
anota
eu precise...
na tua ficha, por favor, Dio. É, tem quantidade, é a mesma que tu usa, que é a 2. A granada de fragmentação 2. Coloca na ficha, Dio, quantas você pegou, e descarta e tira da ficha. Da ficha não, e tira do tesouro do grupo, beleza?
Beleza.
Beleza. Jack e Boladal, vocês estão mais na frente. Depois disso, vocês começam a ir se guiando pelo Jack. Jack vai guiando o Boladão.
Eu digo, você... Boladão, temos que achar se tem algum sobrevivente por aqui. Pessoas podem ter se ferido com essa explosão horrível.
Certo, só tem um problema. Eu não consigo ver nada. Eu tô de óculos escuros e tem fuligem pra tudo que é lado.
Lucas, eu posso usar a vibração das antenas?
Você se comunica... Você se comunica não, né? Você se orienta normalmente.
Beleza, eu vou tentar achar pessoas sobreviventes, pessoas que podem estar machucadas ou que podem ter sido vitimadas pela turbina também.
Beleza, você começa a se orientar, você acaba indo mais à frente, depois de alguns minutos caminhando, você consegue adentrar no prédio da Badacorp. Quando vocês adentram no local, tem ainda aquela nuvem de fuligem, mas não está tão grande quanto a que está do lado de fora. A nuvem de fuligem, não, como o local era bem amplo, ela está mais na parte de cima, então vocês dois conseguem utilizar as visões de vocês. Entretanto, ainda, mesmo assim, ainda tem poeira no ar. O Jack, eu não sei, dado que ele é um insetão maluco, mas o Boladal, que é humano, ele tosse um pouco.
Isso aqui é tosse de saúde.
Eu pergunto ao mestre, o ar-condicionado, on ou off?
Off.
Ah, tá certo. É, pelo menos não tá mais aquela friaca da outra. Aí eu volto a procurar pra alguém, pra sobreviventes, pessoas que possam estar feridas.
Vocês vão adentrando, assim que vocês veem, os olhos de vocês já vão direto naquela parte.
Eu improviso um lenço pra cobrir o nariz e a boca.
Beleza. Vocês veem aquela parte que ficava de entrada, vocês veem que boa parte dos móveis foi completamente destruído por uma possível primeira explosão do local. E vocês veem aquela mesa onde ficava a atendente, a irmã Crawford. Vocês veem que ela tá com inúmeros buracos, provavelmente de rifles e armas do mesmo gênero.
Mas tá viva?
Não, vocês viram aquela mesa, aquela bancadinha. Vocês estão. É a primeira coisa que vocês veem assim que vocês entram.
Dá uma pulada em cima da mesa pra ver se tem alguém escondido atrás.
O Boladal corre, ele pula aquela partezinha. Você vê a irmã Crawford com a pistola na mão, ferimento a bala no abdômen, respirando pesadamente, inconsciente.
Beleza. Lucas, eu pego. Rapidão, Matheus, eu vou usar um dos meus soros aqui.
Tu tem ainda sobrando? Acho que tu gastasse tudo.
Não, tenho. Eu tenho desde a outra vez. Eu gastei depois. Lembra?
Sim,
qualquer
okay.
coisa eu tenho também.
Enfim, se tu quiser gastar, Matheus, o teu já que não quer que eu gaste o meu.
Não, era uma pergunta, caralho.
Ah, eu sei.
Eu puxo então do cinto uma ampolazinha. Eu acoplo ela numa agulha descartável e enfio no braço dela pra começar a utilizar com nanorobô, sei lá o que danada tecnologia é essa.
A gente chuta que é nanorobô, que é algo envolto de mistério e magia, e a gente precisa explicar como é que funciona.
Saliva de dragão.
Beleza?
De void ainda.
Tu injetas um nele. Balarashi, Tarpei e Kravax. Assim que vocês vencem a nuvem de fuligem e poeira, vocês se dão dentro de novo na Badacorp. Vocês veem o Jack um tanto quanto impaciente do lado de trás daquele balcão, olhando pra baixo.
Vamos chegar até lá.
Então, Jack, descobriu algo?
Eu não sei, parece ter sido aparentemente uma incursão aqui pra invadir a Badacorp. Mas quem seria louco o suficiente pra tretar com a... Atingir aqui a irmã Crawford, ela tá no chão, tá fazendo mais sangue do que barco furado. Tá fazendo mais sangue do que barco furado tá fazendo água. E no final aqui, a gente tá tentando estabilizar ela.
Não é assim que se estabiliza alguém, é assim.
Ele vai matar a mulher.
Não tem um kit de medicina, Deus. Precisa de um kit de medicina. E o Balarash utilizou um soro de cura. O soro de cura é aquele mesmo que vocês tinham antes. E que recupera pontos de vida. Quando tu olha assim, tu vê que o ferimento dela parte se fechou. Fora isso, vocês veem que ela tem uma certa. Ela tá com um pouco de estilhaços no braço dela também. Provavelmente de explosivos. Mas.
Eu consigo cauterizar ferido usando meu doxo, Lucas.
Hã? Tu é treinado em medicina ou não?
Ah. É a rolagem aí, 24.
Não, você consegue estancar, mas não precisa, porque o ferimento estava aberto, que era o do abdômen, foi fechado, Dio. É só um pouco de destroços, ela tá bem machucada, mas questão mecânica, vocês não precisam fazer muita coisa, ela precisa descansar.
Tio, queria arrancar o braço da mulher já.
Eu boto ela sobre meus ombros e vou ver se tem mais alguém aí caído. Já que eu sou grande, acho que eu aguento o peso.
Nesse local não tem ninguém, mas você sabe que o prédio da Badacorp é muito grande. Com certeza há mais pessoas trabalhando aí.
Avançado. Levanta e diz: ei, você aí, dois cerebraços, você que é bom no celular. Eu aponto
aí
pra o seu cara. Como é que diz o nome dele? Tarpei. Você consegue invadir esse sistema aqui e ver se tem mais alguém na hora da explosão?
Posso tentar. O sistema tá lá. Tem energia, Lucas? Ou não?
Tem energia.
Tá, eu vou entrar no terminal dela ali.
Beleza. Tu entra no terminal, nesse momento não é um teste de computação. Teste de engenharia. Toda a saída é projetada no olho biônico dela. Tu tem que alterar a saída pra ou realidade aumentada, ou pra algum pad teu, ou pra o teu capacete.
Tá, eu altero pro meu padzinho ali. Vou tentar ligar a saída ali.
Beleza.
Nesse momento, enquanto vocês estão fazendo isso, o Jack se aproxima, ele toca no Ladal e toca no ombro do Tarpei. E eu suspeito que seja o Juarez esse ataque.
Ele tem um foguete?
O que o xerife queria fazer aqui? Se for ele saiu numa nave aqui.
Eu acho que foi.
Ele aparentemente não parece ser um homem de meias medidas. E ontem, ele pra mim durante a noite, afirmou que queria a todo custo pôr as mãos do Spider-Man.
Ele não teria equipamento pra fazer isso.
Mas à vontade, esse pode apostar que ele tem. E a gente viu que ele, na arte de fazer buracos nas pessoas, é o tipo de coisa que ele não pensa duas vezes.
Sim,
ele
empresa que tem aqui nesse território. Ele não teria.
Enfim, Tarpei, confirme minhas suspeitas.
Beleza, Tarpei, tu rolasse engenharia. Bom, tu tem um kitzinho, né?
Tem.
Beleza, tirasse 29, mais que o suficiente. Tu consegue jogar isso pro teu pad. Agora basta você entrar no sistema, teste de computação.
Tá, vamos lá.
Tarpei tava na reunião, rapaz, quando tava combinando o ataque.
Aí, pô, esse bicho tá roubando, né? Porque ele não tirou nada abaixo de 20 hoje.
Não, é isso aí, né? Isso aí.
Beleza.
Eu fiei os dados ontem, né? Como sempre.
Tirasse 23 no teste de computação. Tu entra rapidamente no sistema. Você vê sistema de energia, sistema de climatização. Esse tá desligado. Alguns sistemas de redundância e sistema de câmeras.
Tá,
qual o primeiro?
Eu vou no primeiro no sistema de segurança ali.
Beleza.
Né? Que é das câmeras.
Tu entra rapidamente no sistema das câmeras. Tu tem algumas horas de gravação. Tu quer voltar mais ou menos que momento?
Eu pego as últimas horas aí.
Cara, você começa a. Você volta aproximadamente a hora que vocês ouviram a explosão. Acelera um pouco, começa a observar. Você vê que tá a irmã Crawford aí.
Uhum.
Estranhamente, ela ficou aí desde a noite de ontem. Você vê que de tempos em tempos ela utiliza algumas coisas injetáveis nela mesma. Uhum. Vocês sabem, principalmente o personagem de Jéssica, que já trabalhou pra Badacorp, que é costumeiro.
Ainda trabalho.
Que trabalha para a Badacorp. É costumeiro que os funcionários de mais baixa estirpe utilizem drogas para manterem-se funcionando, manterem-se trabalhando por pelo menos 3 a 4 dias direto, com total eficiência, sem falar que eles, quando são aceitos para trabalhar na Badacorp, eles passam por cirurgia que regula o sistema urinário deles, para eles só precisarem urinar uma vez a cada dia.
Essas imagens aí fica tudo aparecendo no meu padzinho ali em realidade aumentada ali pro pessoal.
Sim, tu vai passando e tu vê que chega um momento que há uma grande explosão, treme um pouco a câmera que estava a filmar e você vê um grupo de humanos trajando roupas comuns desse local e próximo a ele você vê também um grande Vesk.
Eu reconheço esse Vesk aí ou não?
Imagens?
Cara, tu não reconheces, mas Dio...
É aquele grandão, né, velho?
Quando tu bate o olho, tá mostrando, né, Tarpei, pro pessoal?
Tô mostrando.
Cara, Dio, quando tu bate o olho, você já viu ele antes. E ele é uma lenda para os Vesks. Ele é um dos poucos Vesks que nasceu com asas. Isso é uma anomalia genética gigantesca. Sem falar que esse Vesk específico tá vivo já tem bons séculos.
E ele tem uns poderes psíquicos muito doido.
Sim, alguém ativou aí o barulho do WhatsApp. Você reconhece ele claramente. Gorbunkov, Net e Mene. Você já ouviu antes. E você sabe pra quem ele trabalha.
Deu um piau na gente.
Ominus Quintus Aureus. Você sabe quem é o contratante dele.
É o cara da New Frontier.
Nuevo Horizonte.
É.
Eu olho, eu vejo que deu um passo assim pra trás, paro. Diga ao Jack. Eu já vi essa figura antes. Se ele está metido nisso, eu acho que não é bom nos metermos. Vamos salvar os sobreviventes.
E com quem é que ele tá tão metido?
Destruiu a empresa que controla basicamente tudo nesse planeta.
Mas você sabe pra quem ele trabalha?
O concorrente número um deles.
A Nuevo Horizonte?
Sim.
Então esses são os paladinos que a...
E acredite, se vamos lidar com esse cara, que coisa que eu não quero, temos que ter muito poder de fogo.
E um foguete?
Temos pouco, mas vamos ter que usar da mesma forma. Aí eu... Seguindo.
Eu dou mais uma olhada nas câmeras externas ali, Lucas, vê se... Se eu consigo ver a nave antes de chegar, ou coisa assim.
Cara, você consegue pegar a nave antes de chegar.
E eu consigo pegar algum número de identificação, alguma coisa parecida?
Ela tem... Você consegue pegar o... Como é o nome daqueles identificadores que sempre tem em ficção científica?
ID?
Não é o ID. É aquele negócio que manda informação que o cara deixa sempre transmitindo em broadcast.
Transponder?
Transponder. Você consegue pegar o transponder dele.
O cara é piloto.
Você tem a frequência do transponder dele.
Beleza. Eu vou...
Dá dois tapinhas no Tarpei. Tem mais alguém aqui que sobreviveu à explosão? Que tava aqui antes da explosão, quer dizer?
Vou dar uma vasculhada no resto das câmeras ali depois, um pouquinho depois da explosão, pra ver se tem mais dentro dos andares ali alguém que ficou preso, coisa assim.
Cara, tu verificas isso. E a parte mais... os andares mais altos não foram muito afetados. E você viu que todas as pessoas que estavam no último, antepenúltimo andar foram rapidamente evacuadas e pegaram suas naves de fuga.
Ok.
O resto da galera não. Tá aí no prédio.
Tá. Eu vou pegar e vou ligar o sistema de exaustão do prédio. Desligar o ar-condicionado, né? Liga o sistema de exaustão pra tirar um pouco dessa fumaça de dentro aqui.
Beleza. Outro teste de computação.
Aperta Enter. Teste de computação.
Não é só apertar Enter.
Você quer ligar a exaustão? Aí tem
o cara entra no terminal. Você quer ativar o modo de destruição em massa, sim ou não, cara? Sim.
Você quer hackear o tempo?
A questão é, alguém diria que não?
Beleza. Eu vou. Tá, beleza.
Tirasse 17, passou em 17. Cima.
Tá, beleza,
tu consegue ativar o sistema de exaustão. Toda a poeira que tem nesse local começa a ser tragado pelo sistema para depois ser expelido em um sistema afastado daí. Vocês sabem que podem ter pessoas que se feriram. Vocês podem tentar ajudá-los enquanto o sistema começa a tragar toda a fuligem.
Beleza, eu vou procurar primeiro um kit de primeiros socorros que deve ter. A Croft já voltou assim.
Depois ela tá bem machucada, ela vai precisar de um tempo pra se recuperar.
Eu vou aproveitar que tô aqui no sistema.
Tarpei, quando você entrou no sistema, você viu se tem algum sistema de primeiros socorros que a gente possa usar pra tentar reanimar outras pessoas, ajudar eles?
Eu posso tentar acessar uma planta, alguma coisa ali, um inventário, alguma coisa assim desse tipo.
Cara, você vê que tem a ala de enfermaria.
Uhum. Daí eu indico pra ele ali mais ou menos onde é que fica a ala de enfermaria e coisa.
Vamos levar o pessoal que tiver machucado pra lá.
Eu passo pro comunicador dele ali o mapinha.
Beleza.
Tá, mas tem quanta gente aqui, moço?
Cara, tu olhasse assim, pelas contas do outro negócio, tinham 115 funcionários.
Uhum. Eu olho pra eles. Vocês acham que dá pra evacuar 115 funcionários antes desse prédio cair? Porque ele tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo e é na base.
Tem que falar que tem outras partes que foram destruídas, né? Não é só fogo, foi destruído.
Segurança da Badacorp pra isso?
Eu posso ativar de repente o protocolo de segurança, não?
Deixa eu ver se faz sentido.
Olha, na minha opinião, a gente tem que ligar pro SAMU.
Uma coisa que eu queria ver, Lucas, se eu consigo enxergar naquelas câmeras ali coisa. Tem alguma parte, hangares e coisa aí na Badacorp, alguma nave que ainda tá dando sopa aí ou não?
Não, tinham algumas naves e as pessoas importantes daí foram evacuadas.
Foram evacuadas nelas, né? E algum depósitozinho de arma aí?
Tem. Dos seguranças.
Uhum. Eu vou... Será que eu consigo destrancar, se tá trancado ou não, a sala, coisa assim?
Tu tem acesso aí a destrancá-la, agora tu vai demandar um tempo pra chegar lá, pegar a coisa e sair.
Tá não, tranquilo.
Eu devo assim,
estruturalmente, eu consigo fazer um diagnóstico do prédio, coisa assim? Será que tem isso aí no prédio deles?
Tu rola o diagnóstico, faz um teste de engenharia pra você entender o diagnóstico.
Aham, uhum. Beleza.
Eu vou olhar pra todo mundo aí. Veja só.
Pra ver quanto tempo eu tenho.
Duas horas.
Cara, tu olha assim, o prédio tá condenado. Você sabe que esse negócio vai cair.
Aí não precisa do teste, não.
É um negócio que tava meio óbvio. Tu
não,
sabe...
mas é igual pra saber quanto tempo teria sim. Se tivesse tranquilo. Alguma coisa...
Tu sabe que tu tem algumas poucas horas até todas as partes da fundação que restaram serem estressadas a tal ponto que elas vão acabar implodindo. Tu tem... Implodindo não, né? Ruindo. Desculpem.
É.
Vai. Ela pirata se engole.
Tu tem de 3 a 4 horas até que o prédio venha abaixo.
Venha colapso, tá?
Pô, mas tá tão bom, né?
O Stark, abre a porta, eu vou indo pra lá e eu pego o máximo de coisas que eu puder.
Bom, nós temos em torno de 4 horas até esse prédio vir abaixo.
Tem bombeiro pra chamar?
Podemos chamar. Podemos...
Isso se não tiver outra explosão, né?
É, isso se não tiver alguma coisa que acelere esse tempo aí.
Acho melhor que dividir a abranger a maior área possível.
É, vamos tentar evacuar o povo que ficou por aí. Aí eu posso até indicar mais ou menos onde é que tem o maior número de pessoas ou coisa assim, sei lá.
Bota umas 5 áreas com maior de ver cada um.
Beleza. Ah, Tartei, tu vai ficar como...
Tentar acessar o...
Tu vai ficar como o líder dessa evacuação?
Eu posso ficar aqui. Posso ficar aqui e ir direcionando o povo.
Eu já abri o Excel ali.
Eu vou ficar tentando chamar a galera que eu encontrar, Lucas.
Beleza.
Abri um Excel, botar um PowerPoint. Ninguém mais fala com ele. Ele está concentrado.
Tu tem algum skill de liderança, Tarpei, pra tu orientar o pessoal?
Cara, não tem, velho.
Eu acho que tem.
Eu tenho.
Não sei, alguma coisa próxima, alguma perícia próxima. Se não tiver, tu faz um teste de inteligência.
Eu tenho. Deixa eu ver aqui. Diplomacia não tenho, eu tenho blush.
Não,
eu tava na coisa. Eu tenho 6 motivos só e era isso. Sim.
Faz um teste pra mim, inteligência pura.
Ainda bem que não sou eu.
Tá roubando na cara dura, véi.
21, cara.
O Tarpei acessa as câmeras O Tarpei acessa as câmeras, ele abre uma comunicação com todos vocês. Cada um de vocês é designado para um dos setores do prédio da Abada Corp. Vocês se lembram, o prédio da Abada Corp ele não é tão grande quanto no Evo Horizonte, que está logo à frente de vocês. Vocês saem cada um para um lado para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis e liderando cada um dos seus grupos pro lado de fora do prédio, dado que em breve ele vai acabar... ruindo. Dio, tu é o primeiro. Começa a correr o Tarpei, dado que você falou que você tem algum conhecimento de medicina, ele te direciona para uma ala onde tem uma quantidade significativa de pessoas que acabaram ficando inconscientes devido à falta de ar, por causa da fuligem. Quando tu chegas, tu vê que tem alguns sapiens caídos no chão, desmaiados.
Eu vou tentar ajudar essa galera aí.
Faz um teste de medicina e depois... É, um teste de medicina primeiro.
Aê!
23. Tu rapidamente começa a prestar os devidos cuidados pra eles. O mais grave que tinha, tu faz uma pequena abertura na próxima garganta dele pra que abra e ele possa respirar, dado que a traqueia dele tinha fechado. Fora isso, você começa a prestar os cuidados para as outras pessoas e em alguns minutos você vê que 2, 3 deles começam a se levantar, começam a tossir bastante e tanto você quanto as outras pessoas que você conseguiu prestar os socorros e acordá-las começam a arrumar para o lado de fora do prédio, certo?
Eu peço para eles fazerem tipo uma fila indiana e vou voltando com eles.
Beleza. Jack, como tu utiliza uma Power Armor, o Tarpei te mandou...
Não, calma. Como eu utilizo uma Power Armor, primeiro eu vou morfar. Eu começo a correr e de dentro da fumaça eu vou dar um salto com os meus braços abertos assim, do meu cinturão que automaticamente agora conjura a minha Power Armor, ela se abre e... uma série de relâmpagos começam a sair para todo lado e na ponta desses relâmpagos eles voltam pro meu corpo formando pedaços da Power Armor deixa eu mostrar a Power Armor que ele forma aqui. E forma aquela Power Armor completa que eu já dou um Justice Punch na porta, assim, psh, arrombando onde tá a galera.
Os quatro braços do Ben 10.
Não, velho, é um negócio massa, não, né? Não é isso, não. Porra, chega a dar uma morgada depois na descrição massa dessa aí, que valia, quem sabe. Um ponto heróico, não sei.
É, dá um ponto heróico pra Deus.
Eu vou dar um pra Jéssica, vai.
Por ter lembrado de um almôndega vermelho. Beleza. Aí eu arrumo a porta com Power Justice Punch. Os pedaços da porta vão pra todo lado. Eu falo, alto! Aqui é um Ranger da Xano. Eu digo, é... Nossa, a força do hábito. Aí eu volto. Aí eu... Scorpio, aqui é um mercenário da Badacorp. Tô aqui pra ajudar vocês. Rápido.
Cara, tu vê que nesse local tem uma grande pilastra. Acabou caindo, derrubou alguns daqueles... É arquivo, né? Que a galera geralmente chamava aqui de arquivo.
Que é arquivo. Né? Aqueles gaveteiros grandes.
É, pronto. E derrubou alguns em cima de algumas pessoas. Em cima de alguns sapiens. Gerson, tu vai ter que fazer um teste de força. Ou Athletics, você escolhe.
Athletics.
Pra levantar isso, pra tirar as pessoas.
Athletics. É um mortal.
O personagem de Jefferson fala meio que mineiro, né? Então vai ser um Athletics mineiro.
Caramba, Dio, essa foi horrível. Nossa, foi horrível. Dio, tem uma explosão acontece do lado do
cara, Balaragem. Tem que tirar um ponto heróico de Dio. A gente pode também fazer isso.
Uma das pessoas que tu salvaste, Dio, tava com a granada na mão. Ela pega a Ciana assim e o Balaragem morre.
Ô, Lucas, 21.
Ai, beleza. Me recompondo aqui, desculpem. Você faz bastante força, agora com a Power Arm você consegue levantar esses gaveteiros. Tu tira as pessoas, tu vê que uma delas tá com a perna completamente quebrada. Tu é treinado em medicina?
É... Não.
Tu olha assim, tu vê que ela tá bem machucada, tu não faz ideia do que fazer. Tu pode tentar carregá-la, essa pessoa em específico, esse saco em específico. Tu vê que é um humano de uns 20 e poucos anos. Enquanto os outros, tu vai só guiando, utilizando as tuas antenas pra não ser pego de forma alguma nessa fuligem. Nisso, faz um teste pra mim de diplomacia pra você conter a histeria, pânico e medo do pessoal.
Vê, né?
A galera lá deve estar se sentindo num baile funk, tá ligado? Poeira, gritaria, fogo.
Lucas, eu posso falar?
Pode sim.
A minha voz muda completamente. Fica aquela voz do poderoso Kamen Rider. Ranger Daxano. Eu falo, alto, não há para que temer. A justiça está aqui. E ele levanta um braço pro alto assim, fecha o punho, faz uma poderosa pose. Sobre um brilho avermelhado nos olhos dele assim, ele fala, eu vou salvar todos vocês, com um sorriso no rosto. Aí eu boto a galera assim no meu cangote, igual o All Might, tá ligado? Vou sair da fuligem botando o pé assim nele e faz...
Aquela cena que ele sai de cima de um ônibus.
Né? E o Jack não sabe por quê, mas e alguma das crianças que ele salvou aí diz, nossa, é o Sharkman.
Rio é um corta-brisa do caralho. Tá beleza. Esse bicho só gosta de melar os outros.
Sharkman.
Beleza.
Sharkman é muito bom.
Sharkman, seu amigo.
É porque acho que nem o JP nem o Alisson viram essa mesa que D jogava com Sharkman. Muito bom. Enfim, você vai guiando a galera. Alisson, tá aí?
Sim, senhor.
Cara, tu começas a correr indo na direção que o Tarpei te mandou. Tu vê que nesse local tinham alguns equipamentos de segurança, de maneira geral. Não armas em si, mas equipamentos para segurança das pessoas. Algo que te chama a atenção é que também tem algumas células de energia nesse local. E tu vê que também há pequenos focos de incêndio daí. Fora isso, tu vê que tem um pouco menos de uma vintena de pessoas. O caminho até as pessoas tá um tanto quanto... não interditado, tá um pouco quanto embarreirado por destroços, alguns outros arquivos que caíram também. E elas estão começando a ficar completamente histéricas, porque eles estão impossibilitados de saírem do local. Estão vendo algumas células de energia, bem como sinalizadores nesse local. E para temperar ainda mais o medo deles, há focos de incêndio. Eles estão com tanto de medo de acabarem morrendo completamente carbonizados ou explodidos. Não sei. O que o Cravax faz?
Para fins de lore, eu poderia já estar totalmente fotossintonizado?
Totalmente não, mas eu te dou um.
Ora, não adianta. Eu vou tentar ajudar esse pessoal, né? Já que eles estão embarreirados, eu acredito que
tem
eu vou certeza
que
abrir
é isso
caminho.
Que você quer? Tem certeza que é isso que você quer mesmo?
É.
Eu tenho que ajudar esse pessoal aí, né?
Fazer o quê? Eu queria achar armas, mas tudo bem.
Ah, peraí, desculpa. Tu fosse atrás da do negócio de armas ou vai tentar ajudar o pessoal?
Bom, agora eu já não sei mais. Era atrás das armas, mas eu achei...
Salve o Lute, salve o Lute, salvamos as pessoas, mas...
Pra sair daqui você vai ter que levar esse rifle. Pra sair daqui você vai ter que levar esse rifle.
Beleza, como é que tu vai fazer pra adentrar nesse local?
Rapaz, depende muito. Que tipo de barreira que eu tenho que...
Cara, são destroços, tanto do local, tipo alvenaria de maneira geral, como também
alguns
gaveteiros.
Mas são destroços que, se eu cortá-los, eu vou derrubar o resto do prédio, ou são destroços que não estão servindo de
amparo? Não estão servindo mais de sustentação.
Ah, então eu vou cortar essas porra fora.
Rola um ataque aí pra eu ver o quão eficiente é. Cara, tu realiza um primeiro golpe, depois outro, mais outro. Tu vê que são bem resistentes. Tá te cortando, utilizando tua arma criogênica, né? Que tu faz uma arma de... Tu não utiliza como arma solar, né? Tu usa mais...
É de gelinho.
É.
Não, é frio.
Começas a cortar. Depois de um bom tempo, tu tá na metade. Tá completamente fotossintonizado. Quando tu chegas na metade do entulho, as pessoas estão completamente agoniadas. Algumas delas começam a tentar se pendurar para passar pelos destroços, agora que você já cortou metade. Outras começam a empurrar as outras sapiens para serem as primeiras a passarem e não morrerem na explosão. O que o Cravax faz?
Eu vou dizer para elas: pessoal, não precisa se... ficar nervosa, já tá tudo sob controle, só tô demorando aqui realmente pra trazer vocês em segurança.
Vocês conseguem carregar quantas caixas de equipamento de armas?
Tu olhas pra elas, vem as células de energia próximas a material completamente um foco de incêndio. Tu rapidamente mente na cara delas que está tudo tranquilo, elas não precisam se preocupar, e as pessoas começam a agir com calma, de maneira ordenada, e vão te ajudando nisso. Cortasse metade.
Eu peço que essas pessoas, todas elas, se aglomerem juntinho umas das outras. Qual é a distância, mais ou menos, que eu tô delas?
Cara, tu tem alguns metros de distância.
3-4 metros?
Por aí.
Aí então eu uso buraco negro.
O que faz isso de maneira resumida?
Quatro pessoas ficam dentro do buraco negro.
Eu puxo ou empurro pessoas para perto de mim, desde que elas estejam até 6 metros.
Cara, tu começa a utilizar essa tua habilidade, tu começa a fazer com que elas venham pra ti de uma. Tu consegue puxar quantas? Um em um?
Não define. Eu posso
não define, é pessoas indefesas. Tu começa a puxá-las à medida que tu utiliza esse teu poder mais ligado aos buracos negros. E depois de um tempo, uns 10, 15 minutos fazendo isso, você consegue passar todas as pessoas e algumas delas também elas vão caminhando normalmente enquanto você vai puxando outras. E agora?
Peguem as armas e saem. Peguem as armas e saem.
O cara puxando a perna dele. Tome, usa esse rifle como muleta.
Isso, exatamente. Ora, por que não?
Aí o cara aperta enquanto tá usando e sai pulando. Porra!
Atravessa a laje, né, cara? Derrete a laje.
Como você falou que tá o foco de incêndio, as células de energia, tem alguma... algo, ou sei lá, um extintor de incêndio aí? Eu não sei o nível de tecnologia do lugar.
Cara, tu pode passar a informação para o Tarpei e o Tarpei tentar sugar todo o oxigênio desse local, dessa sala em específico.
Ah, legal. É boa, vê se... Depois que eu sair, tu puxa o oxigênio daqui, Tarpei?
Tranquilo.
É porque ele tem como fechar a sala, fechando a sala ele consegue com o sistema de exaustor para puxar o oxigênio.
Eu posso usar os sprinklers da sala também.
Hã?
Eu posso usar os sprinklers da sala.
Ah, isso aqui. Matei.
Puxa o oxigênio que é mais fácil.
Enfim.
Beleza.
Tá, enfim, eu passo essas orientações para as pessoas, para o Tarpei, e eu gostaria, se ainda possível, de ir na frente delas e guiando o caminho.
Sim, é possível. Você vai guiando o pessoal. Você convence para elas passarem um setor um pouco perto daí, para passar na parte de armamentos. Ela, como você é uma pessoa, gente boa, é um Lachunta e tirou 22 Bonitão. Na rolagem. Você consegue convencê-la sem problema. Nisso, Boladal, tu aparentemente é o mais ágil do pessoal, ou pelo menos eles assim o acham. E o Tarpei te direciona para o local onde tem alguns destroços e onde parte do chão chegou a ceder. Tá mais ou menos no quinto andar. Certo?
Certo.
Tu sabes mais ou menos o local onde tu vai ter que ajudar o pessoal. E tu sabes que eles não vão conseguir soltar esse local. Vai ter que dar um jeito, improvisar alguma coisa como um ponte.
Certo.
Nisso, faz pra mim um teste ou de Athletics pra saltar ou de Acrobatics pra tu sair pisando, se equilibrando nos locais e utilizando de acrobacia de maneira geral. Pra vencer.
Eu não posso utilizar a corda com gancho, não?
Pode ser também.
E aí, eu jogo o quê? Corda?
Chute. Não sei.
Porra, aí fodeu. É melhor dar mortal.
Não, tu tem algum... Se tiver alguma arma cadastrada, tu dispara ela. Tua destreza, mas tu BBA. É isso a jogada.
Ah, eu tenho arma à distância. Roda aqui. Muitos dados. 16.
É mais que o suficiente. Tu dispara em local, ou o arpel prende, tu consegue soltar.
Show.
Começa a caminhar, tu vê que tem bastante destroço nessa parte, até que tu chegas na área. Tu observa que nesse local as pessoas foram simplesmente trancadas aí por alguma razão, a porta tá fechada. Tu vê que elas estão agoniadas, batendo.
Tem escrito na porta.
Hã?
Tem alguma coisa escrita na porta?
Não, não tem nada escrito na porta.
Porra, e por que essa galera foi trancada aí?
Boa pergunta. Elas vêm...
Dou três toquinhas no lado da porta.
São aquelas portas foscas, tá ligado? Tu vê que tem alguém lá, vê o vulto delas, mas não vê detalhes. Quando tu fazes isso, elas... Nos ajudem! Me ajuda!
Ah, claro, mas só uma coisa. Vocês estão aí por quê, o seu bando de caba maluco? E eu só tô diplomacia.
Foi porque o gerente sênior, ele não queria que a gente fosse na nave dele. Ele trancou todo mundo dessa parte aqui. A gente é da contabilidade, ele trancou todo mundo e saiu correndo.
Contabilidade?
Caralho.
Vocês sofrem só desistir. Eu tenho até pena de vocês. Vou soltar vocês, peraí.
Tu tem como...
Eu arranco a porta.
É o chefe do BBS.
Não,
só pode abandonar o prédio depois que Bruce Wayne. Os caras ficam lá esperando.
Banca, o Zod derrubou o prédio.
Matheus, teste de força. Ou Athletics.
Ah, não posso dar um soco, não?
Pode, é só questão de tempo. Se tu vai derrubar com um soco, ou com 3 ou 4.
Tá, Athletics, pera aí. Aqui, achei.
Bate com o ombro com tudo. Tu pediste chance pra pessoa se afastar.
Eu digo, se afastar aí um pouquinho. E na mesma hora eu dou um bicudo na altura da minha cintura, que é mais ou menos 1 metro.
A
que
porta
deve
voa.
Bater na metade da porta.
A porta Olá. Voa e você vê que tem 5 sapiens nesse local. 5, 6. A maioria, alguns deles são alguns iosques, outros são alguns halflings. Eles olham assim pra você.
Deixa queimar. Iosque tem que...
Eles... Halfling contador, né, cara? Vê?
Exato, com aqueles óculos, tá ligado? De contador antigo de filme.
Não. Que coisa nojenta, velho. Deixa eu morrer essa... Não.
Não, que é isso.
Iosque é um raço. É
uns gabiru nojento.
Agora eu entendo por que o cara trancou eles aí.
Tem o que nessa sala, além de pessoas trancadas?
Cara, tu vê que tem algumas mesas. Calma, Jess. Algumas mesas, você vê também alguns servidores, papelada. Não tem nada muito que chama atenção. Aí parece ser o escritório de contabilidade deles.
Beleza, eu digo. É, você aí, maior. E aquele ratão ali. Pega aquela mesa e me sigam.
Eles fazem força, eles não são pessoas muito saudáveis. E vão levando a mesa.
Beleza. Eu vou utilizar a mesa e a porta que eu tô levando com um ponto.
Beleza. Fazes isso, faz um teste de engenharia. É um teste fácil.
Agora que o mais zero vai brilhar. 10.
Você rapidamente faz essa ponte improvisada. E tu vai passar primeiro ou tu vai pedir pra eles?
Como é?
Tu vai passar primeiro ou vai mandar algum deles?
Eu vou, deixa os coitados aí. Já sofrem demais estando vivo.
Beleza, vou jogar um D6. Se cair um, quebra. Porra, 6.
Ficou resistente.
Ficou muito resistente. Você passa e... aparentemente tá bem firme. As outras pessoas vão passando. Os outros sapiens, desculpa, vão passando. E eles olham assim, agoniados pra ti aí. E agora? Lá pra cima tinha algumas naves. O gerente, ele vinha sempre de nave. Ele falava que a nave dele custou 20 mil créditos e que a gente não, a nossa vida não valia nem 20 mil créditos. Será que a nave dele ainda tá lá em cima?
Pera aí, só tinha uma?
Ah, não, é a nave dele.
Mas ele já deve ter usado pra sair, não?
Que filho de uma puta, já deve ter saído, de fato. Os figurões lá de cima, eles sempre vêm de naves. A gente vem nos veículos de lá atrás ou a pé mesmo.
Pera aí, rapaz, ele tem um veículo além do que ele vem?
Não, ele vem no dele.
Ah, tá. Então já era.
Mas o dele, todo dia é um diferente.
Vamos logo, vocês querem ficar aqui na fumaça.
Tá certo, bora. E aí eles vão te acompanhando. Depois...
Mas só pra precaução, vocês têm a chave desse veículo?
Por que a gente teria?
Ah, e por que vocês falaram dele?
Eu não sei, você... poderia nos levar até lá pra ver se ele tá lá ainda.
Rapaz, que essa ideia não parece muito boa, não. Mas eu não tenho nada pra fazer, eu vou dar uma olhada lá em cima.
Vai subir os outros 10 andares.
Eu vou subir e digo, vocês descem ali e... na fé.
Joga um teste de diplomacia pra você guiar as pessoas de maneira ordeira, mesmo você ficando ausente.
É, e não deixa eles sugerirem ideias de novo, porque eles estão sugerindo ideia no desespero aí, tipo, vamos no carro que a gente não tem a chave, que fica no lugar que a gente tem acesso? Aí o cara...
Ai, ai. Você consegue dar essas ordens claras pra eles, eles vão seguindo o caminho de volta.
Eu faço um mapa pra eles.
Beleza. Desenhar. Eles trabalham aí, eles sabem um local.
Ah, mas por que eles estão querendo informação pra quê?
Matheus, faz um teste de atletas pra ver o quão rápido você chega lá.
Oxê, aqui eu tô lascado.
Você sai correndo, tu gasta uns 20 minutos subindo todos os degraus, até que você chega na parte de cobertura e você vê completamente vazio, sem nenhum veículo.
Eu vou dar uma espiada aí. Eu já esperava isso, mas talvez na correria o cara tivesse deixado algum item de valor pra trás.
Não, você não vê nada. Nada que chama muita atenção.
Só de valor foi as vidas que ele deixou para trás.
O cara teve muito trabalho. Ele desceu 10 andares, trancou todos os funcionários.
Não, ele é o gerente sênior de contabilidade. Ele é o gerente sênior de contabilidade.
Não.
Ele fica aí.
Bruce Wayne pediu que ele não liberasse... enquanto ele não corresse em direção à fuligem, feito um... pra salvar uma única criança.
O cara é o gerente do coisa, ele falou, ele saiu rapidamente, trancou o pessoal e subiu.
Tá.
Beleza.
Eu vou descendo calmamente.
Depois disso...
eram 4 horas, gastei 20 minutos, tá no tempo.
Depois disso, o último a chegar de vocês, vocês se reencontram na base do prédio que daqui a algum tempo vai acabar implodindo. Vocês veem que o último a chegar é o Boladal, um tanto quanto levemente... ah, tu fosse caminhando, né? O último a chegar é o Boladal, um pouco mais sujo de fuligem, mas aparentemente descansado também. Vocês se entreolham e...
essa fuligem simbora. Faz um bem danado pra minha jaqueta. Olha como ela tá mais legal.
Vou levar o pessoal para... um atendimento mais eficiente.
Eu tô considerando que os feridos vocês já levaram pra um tanto quanto distante, vocês, os outros três, daí, e vocês voltaram só pra ver o resto de vocês.
Beleza?
Vocês saem do prédio, vocês olham pra trás, vocês veem o prédio da Badacorp, provavelmente vai acabar caindo, completamente destruído com alguns buracos. E contrapondo-se a isso, vocês veem o prédio da Nuevo Horizonte, completamente funcional. Um obelisco em meio a uma nuvem gigantesca de poeiras e destroços.
Eu falo com a galera, só não entendi uma coisa. Ah, o prédio dos inimigos deles é no outro lado da rua. E eles vieram de foguete?
Sim, para não levantar suspeita.
Mas no outro lado da rua?
Sim, eles podem me dar um balão ali por baixo.
Fizeram pra sair rápido.
Ah, tudo bem. A gente anda 2 minutos e chegamos.
Pode olhar ver se tem um carro abandonado na volta aqui.
Uma coisa, o Vesk, ele presta serviços a Nuevo Horizonte. Entretanto, os outros Sapiens podem não prestar.
Ok.
Mas prestam pra ele, então.
Sim. Funcionário direto que chama.
O Vesk com asa de dragão ali, eu ia prestar serviço pra ele. Dificilmente ele ia obedecer a ordem de alguém, né?
Sim.
Nessa parte ali.
Beleza. Vocês falam alguma coisa assim que vocês saem do local?
E cadê aquela moça ali que ficava em pé? A que dava refrigerante pra gente?
O Balarash colocou ela próxima ali, descansando.
Não, eu tô perguntando pra galera, pra gente falar com a gente.
É que os NPCs estão acompanhando a stream.
Ah, então ninguém responde. Eu vou dar uma olhada pra ali.
Acho que o Didio cortou, Dio.
E o safado do Faendro nem nos ajudou.
Faendro tá gato.
Vocês estão muito aleatórios aí, eu vou dar uma olhada nela ali.
Beleza. Assim que vocês saem do local, vocês trocam umas palavras. Vocês ainda estão a observar o prédio em ruínas agora. O Boladal se aproxima da irmã Crawford. Ela está deitada a alguns metros, algumas dezenas de metros do local, com algumas outras pessoas também. Vocês veem que tem alguns sapiens já. Provavelmente o Balarash e o Jack chamaram para atender essas pessoas. Vocês estão vendo que está começando a ter uma aglomeração, pessoas correndo para verificar o que é isso agora que a nuvem de fuligem começou a se dispersar. Até que vocês escutam.
No Brasil, não.
Até que vocês escutam um barulho vindo do prédio da Abada Corp. O Tarpei sabe que provavelmente é do prédio começando a envergar em si mesmo. Esse não foi o barulho definitivo que prenuncia a morte de um gigante. Mas vocês, o Tarpei principalmente, sabe que daqui a algum tempo o prédio completamente vai ser implodido. Vocês olham em meio à cidade de São Luís. Um pouco de civilização em meio a esse planeta completamente selvagem. E vocês observam que um pouco da civilização, se é que pode se falar assim, se perdeu um pouco com a destruição do prédio da Abada Corp. E com isso nós encerramos por aqui essa sessão.
Cortando pra caramba, né?
Abada Corp, cheque.
Ah, ainda bem que a gente pegou o cartão e não quer da cor.
Mas vocês estão ligados que essa é a coleta de recompensas?
Uhum.
Eu tô ligado que Jason ficou desempregado.
Não, mas ela é galáctica.
Isso
ela
é só um postinho, meu amigo. Ela é
posto de piranha.
Continental? Interuniversal.
Jefferson, por favor, puxa aí o...
1, 2, 3, acabamos. Hoje, se você gostou, deixa aquele curtir. Se você também deixar o dislike. E por fim, né, não deixe de acompanhar as demais sessões. Gostou do que aconteceu. E é isso aí, galera. Tchau.
Falou. Valeu.
Piu, piu, piu. Valeu.
Se inscreva no canal. Ativa o sininho, curta, compartilhe com seu irmão, bebam água.